Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o nobre vereador Laércio Fernandes Quitério para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus não fique em silêncio. A ti, Javé, eu clamo, rocha minha, não me seja surdo. Que o teu silêncio não me deixe como o que descem a cova. Ouve a minha voz suplicante quando eu grito para ti. Quando eu levanto a mão para o teu santuário, não me arraste com o injusto e nem com os malfeitores. Eles falam da paz com o seu próximo, mas têm o mal no coração. Trata-os conforme a sua obra, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos e o salário devido. Eles não entendem os atos de Javé, nem as obras de suas mãos. Que eles os arrase e não os reconstrua. Seja bendito Javé, pois ele escutou a minha voz suplicante. Javé é minha força e meu escudo. Nele confio o meu coração. Eu fui socorrido, minha carne refloresce. E de todos o coração eu lhe agradeço. Javé é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-se-os e conduze-os para sempre.
Dez segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 32ª reunião ordinária do dia 16/10/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, para que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 525/2017, de autoria do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 209/2017, requerimento número 10/2017 do vereador Maurílio Martelli. Ofício número 526/2017, de autoria do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 240/2017, requerimento número 109/2017 do vereador Antônio Brandão. Ofício 527/2017, de autoria do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 239/2017, requerimento número 108/2017, do vereador Antônio Brandão. Indicação 068/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, solicitando envio ofício ao Executivo Municipal quanto ao desenvolvimento dos novos campeonatos de futebol de salão nas modalidades sub-13, sub-15 e sub-17. Requerimento número 111/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informação a respeito da revisão do plano diretor do município de Jataizinho. Não tendo mais nada para ser lido aqui da matéria do dia de hoje, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurílio Martelli.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. E convido o vereador, segundo secretário da Casa, para que faça a chamada do vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, população que está ouvindo a sessão através da Nova Geração, boa noite a todos. Em especial, boa noite aqui os amigos do Maria Júlia, que vêm no dia de hoje acompanhar a nossa sessão. Quero cumprimentar a todos e agradecer aqui pela vinda nessa casa no dia de hoje. Eu queria dar os meus parabéns ao vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que fez aqui essa indicação, a 068/2017, pedindo informação para o Executivo Municipal, para o Departamento de Esporte, se há possibilidade onde o município possa estar fazendo aí competições para as categorias de base, vereador Tizil, vereador Laércio, os nobres vereadores aqui presentes, para estar dando essa oportunidade para essas crianças de Jataizinho. Nós temos aí diversas competições de futsal, de campo, de futebol suíço, atendendo aí o pessoal adulto de Jataizinho, da região que participa aqui. Nós temos, sabemos que Jataizinho participa de jogos fora do município, onde o Zizico, o Gilberto, corre atrás para que o município possa estar participando, mas eu me lembro que num passado bem distante, nós tínhamos essas competições de Jataizinho e nessas competições que o município fazia, ali nós descobrimos diversos talentos aqui dentro do nosso município. Eu quero citar um exemplo aqui, porque dentro de casa eu tenho um menininho de 6 anos, que hoje é conhecido praticamente no norte do Paraná inteiro com 6 anos. Eu tenho certeza que, igual ele, nós temos aqui dezenas de crianças que têm esse talento, mas de repente não tem a oportunidade que o meu filho tem de estar treinando em outros locais, em Londrina, Cornélio, Procópio. Então, eu acho que é importante, vereador Claudinei, essa indicação no dia de hoje. É muito barato demais esse investimento e que tem, no futuro dessas crianças, um valor muito grande para o nosso município. De repente, a falta desse incentivo ao longo dos anos fizeram que as nossas crianças, que os nossos filhos, de repente, por não ter a oportunidade de praticar o esporte, de praticar algo na área da cultura, eles tomaram-se um caminho diferente em suas vidas, criando aí diversos problemas para os seus pais, para os seus avós, enfim, para a sua família, talvez por falta de uma oportunidade. Então, no dia de hoje, eu quero parabenizar o vereador Claudinei, que cobrou essa situação do sub-13, sub-15, sub-11, mas que o município pode fazer para o sub-7, para o sub-9, para o sub-11, porque esse investimento feito hoje, pode ter certeza, quem fez isso deixou de gastar, de repente, muito dinheiro com uma criança que não teve essa oportunidade e partiu para um caminho totalmente diferente do esporte, da cultura, tá? Que saiu da escola para outras coisas. Porque quando você tem essa oportunidade de ter essas escolinhas no município, essas competições, para que a criança possa estar participando, tem que estar bem na escola, Ah, não pode ter reclamação do professor. Então é o boletim da criança que vai fazer com que ele participe desse projeto. Então olha o tamanho da grandeza que faz na vida da criança o investimento no esporte em um município. Então, o prefeito que é esportista, tomara que ele possa estar atendendo essa indicação, que possa estar conversando com as pessoas que estão incumbidas de cuidar do esporte do nosso município. Eu tenho certeza que diversas outras pessoas que estão ligadas ao departamento público, nós temos aí o Vaguinho, nós temos o João Rogério, temos o professor Celso, que é secretário de Educação, pessoas que sempre tiveram ligado ao esporte, que têm capacidade de desenvolver um trabalho paralelo diferente, como esse pedido que o vereador fez no dia de hoje, essa indicação. E para o pessoal do Maria Júlia que veio aqui, para as famílias que estão aqui, cobrando sempre a questão do asfalto, e nós, aqui, sempre fazemos a nossa parte de cobrar, de estar levando para o município a situação difícil que se encontra ali, aquele conjunto, e moro ali, já faz alguns anos, é a segunda vez que eu estou morando no Maria Júlia, então tenho sofrido isso porque existem muitas as cobranças e muitas vezes nós não conseguimos passar a informação, aquela informação que vocês querem tanto ouvir. Mas o prefeito esteve aqui nessa casa esse ano, falando que está bem próximo de estar acertando ali a situação do Maria Júlia. É, lógico que ele tem a responsabilidade de executar essa obra, porque ele é prefeito, é dele que nós, vereadores, temos que se cobrar, e vocês, moradores ali, também têm que cobrar. Mas todo mundo sabe que ali foi começada uma obra, veio uma empresa, não é segredo para ninguém, todo mundo viu, então ficou alguma situação complicada. E o prefeito, o município, está tentando, da melhor maneira possível, tentar eliminar aqueles problemas que tiveram ali com a empresa, que venceu a licitação, que não veio concluir essa obra, porque faltou recurso do governo do estado, que não repassou o dinheiro que era para ter repassado para as empresas, mas eu acho que isso está bem perto de ser resolvido. Existe já algum dinheiro diferente que tem promessa do governo do estado, do governo federal, mas que a prefeitura ali, seus secretários e o prefeito está tentando. Ele veio, fez um compromisso aqui, que talvez até dezembro o asfalto estaria pronto, mas mesmo que não esteja pronto, mas se os moradores vê ali maquinário, equipamento, vê alguma empresa trabalhando ali, já vai ficar satisfeito. De ver as empresas, alguém, algum maquinário que vá ali trabalhar no Maria Júlia. Então, é um compromisso do prefeito municipal. Nós fazemos aqui as cobranças que vocês cobram da gente. É isso que nós podemos fazer com relação ao Maria Júlia, fazer as cobranças. Se pegar aqui os 9 vereadores, for lá no Maria Júlia, nós não temos esse poder de realizar o desejo de vocês. Nós não temos. Para nós podemos aqui fazer aquilo que vocês pedem. Laércio cobra, Jorginho cobra, vereador Antônio Brandão cobra, vereador Cício cobra, vereador Dindim, vereador Adir. Isso nós fazemos aqui. Se vocês pegar todas as nossas reuniões aqui desse ano, dezenas de vezes foi cobrada essa situação. Então, que o prefeito municipal, junto com a sua equipe, possa urgentemente resolver toda essa situação que ficou ali do Maria Júlia, enrolada, muita coisa ficou, para que possa aí cumprir esse compromisso com aquela população. Muito obrigado, senhor presidente, e mais uma vez, boa noite a todos.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração. Quero parabenizar aqui ao pessoal que se faz presente na plateia, e o pessoal do Maria Júlia, o Gustavo, meu amigo ali, meu companheiro, filho da Adriana. Quero deixar o meu boa noite a todos vocês e dizer que, como o vereador Jorge disse, vocês podem contar aqui com os 9 vereadores que foram de bem para Maria Júlia, né, vereador Jorge? Nós estamos junto com vocês, lutando, cobrando, e acreditamos que o prefeito possa estar concluindo essa obra ali o mais rápido possível. Bom, presidente, também gostaria de estar aqui comentando sobre a semana passada, que foi feito aqui várias cobranças. Eu andando no conjunto Milton Félix Pessoa, eu tenho lá a Vitória, que sempre está nos ouvindo, que é filha da Júlia, filha do Carlos, e a gente conversando lá com a Vitória, com o Carlos e com a Júlia. Quero deixar até meu abraço aqui a eles, que sempre está nos ouvindo. E a cobrança que foi feita semana passada, até o vereador Adir cobrou ali a respeito da rua do Bar do Roberto. Eu estive hoje comentando com o Marcão, Adir. Aí o Marcão falou que vai tomar uma... resolver ali o mais rápido possível a questão daquela descida da água ali, da grelha ali, que a água passa direto e acaba invadindo a casa do Bal, qual foi comentado aqui na semana passada. Então hoje de manhã eu cobrei o Marcão também, e ele falou que o mais rápido possível ele vai estar ali mexendo, e para tentar amenizar ali o sofrimento daquele pessoal do conjunto do Milton Félix Pessoa. E também gostaria que o presidente enviasse um ofício aí ao DR, vereador Cabral, Dindim, que eles estão aqui mexendo na PR-443, né, vereador Tizil? Que sempre o vereador Tizil está ali pedindo ali melhorias para aquela população. Até eu comentei com o Marcos também, na semana passada, que já que o DR está mexendo ali, melhorando, que fizesse, Tizil, 2 quebra-mola para atender a necessidade ali do pessoal ali do Resique ali, que os caminhão passa correndo demais ali e faz muita poeira. Então ele pediu para que nós reforçasse o ofício para o DR e cobrando também para que seja feito os quebra-mola ali, presidente. E já reforçando também, pedindo para que eles jogassem uma massa ali da ponte até na Algoper, porque fica aquela briga. A gente acha que é do município, o outro acha que é do estado, mas eles que têm a matéria-prima ali na mão, ali, o DR, eles têm muita massa ali, dá para vir ali e tampar aqueles buracos e resolver o problema ali, que não tem jeito de passar mais, né, Adir? O Adir faz caminhada ali de manhã, o pessoal já está invadindo lá o mato ali, que é a área da linha férrea. Então, presidente, tem muitas pessoas aqui para falar. Eu acredito que alguém do Maria Júlia vai querer também expor alguma coisa aqui. Então, gostaria de ser breve, para que fosse dado mais tempo para aquelas pessoas que querem falar mais e cobrar mais. E se alguém ali do Maria Júlia for falar, que ceda um espaço maior para quem for usar a palavra livre. Então, presidente, essas são minhas palavras, e gostaria de deixar mais uma vez aqui o meu abraço ao Gustavo, que eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, prestigiando nós vereadores aqui. Então, meu boa noite, presidente, essas são minhas palavras.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, nobres pares, aos presentes aqui nessa casa, aos moradores do Jardim Maria Júlia, ao Renato, à Sandra, à Dona Maria, aos demais. Obrigado pela presença. Eu gostaria de pedir para o diretor para que ele abrisse as fotos no telão. Eu vou ser breve, apesar do aparato todo, eu vou ser breve. Eu quero mostrar para os senhores, para a população e para os vereadores que porventura não tem ido ao barracão, a condição que está os maquinários do nosso município hoje. Essa moto niveladora, para quem não sabe, é um maquinário com valor acima de 500 mil reais. Ela está abandonada no barracão já há alguns dias por falta de pneu, deixando a população sem o serviço desse maquinário. Pode passar, por favor, diretor. Aí está o caminhão pipa com motor fundido, que está desmontado já há alguns dias também, já há quase meses. Há quase meses. Pode pular, senhor diretor. Esse caminhão, se eu não me engano, é o caminhão caçamba Mercedes. É o Agrale, o caminhão Agrale. Esse caminhão, vocês podem reparar como está a situação dos pneus desse caminhão e a manutenção dele. Pela limpeza, já dá para vocês verem. Como que se pode um servidor público trabalhar com um caminhão com essas condições de pneu? Se acontecer um estouro de pneu desse, senhores, com a caçamba levantando, eu digo isso, porque eu já trabalhei com caminhão há muito tempo, e um pneu desse estourar, o caminhão vai tombar. Vai tombar, podendo levar o servidor até a morte. Então a falta de responsabilidade é muito grande. Pula, por favor, senhor diretor. Aí está o outro caminhão caçamba, também quebrado há meses, sem nenhum tipo de manutenção. Por favor, senhor diretor. Essa é a carroceria caçamba do caminhão que vocês viram à frente agora há pouco. Sem tampa traseira. Quando ele está em condição de trabalhar para catar entulho, ele sai derramando o entulho que catou numa rua, sai derramando para as outras ruas. Então o serviço é mal feito pela condição que estão os veículos da prefeitura. Prossiga, senhor diretor. Aí está o caminhão, se eu não me engano, é um caminhão Mercedes verde. Essa é a situação da carroceria do caminhão. Está servindo como depósito de lixo na prefeitura, como depósito de entulho. É um caminhão que vocês podem ter certeza que o valor dele ultrapassa 50 mil reais. Por favor, senhor diretor. É esse caminhão. É esse caminhão. Se eu não me engano, esse caminhão é do ano 2007. Esse é um ônibus que também está com motor fundido, da escola, faz parte do departamento de educação, que se diz que é a pasta, a secretaria que mais tem verba no município. E o ônibus se encontra nessa situação precária, parado, não prestando serviço à população e às crianças que precisam dele para ir à escola. Por favor, senhor diretor. Esse é o mesmo ônibus? É outro ônibus? Aí está a caminhonete, uma D10, que até há poucos meses atrás, no mínimo até a gestão passada, ela estava em funcionamento, ela trabalhava na parte de manutenção, não é isso, vereador Claudinei? Na parte de manutenção, inclusive, era uma servidora municipal que andava com essa caminhonete. Ela serviu até poucos meses atrás. Hoje também entrou em estado de abandono, em estado de sucata no barracão municipal. Aí está a situação dos pneus da prefeitura. Vocês podem ver ali carcaças. Aqueles pneus que estão sendo montados ali, senhores, são pneus ressolados. Pneus ressolados. O vereador Adir Leite trabalhou com isso muito tempo, sabe do que eu estou dizendo, e sabe o perigo que isso traz para quem trabalha com veículo com pneu nessas condições. Por favor, senhor diretor. Aí de novo está o caminhão pipa, sem o motor. Aí, senhores, esse é um triturador de galhos que existe na prefeitura hoje para triturar os entulhos. Esse maquinário existia dois do barracão da prefeitura até no começo desse mandato. Hoje só existe um. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para o responsável, se ele não me responder por indicação, eu vou mandar um requerimento pedindo a ele que preste conta para essa casa onde está o outro triturador, porque haviam dois no barracão da prefeitura, hoje só existe esse. Acabou, senhor diretor? Bom, senhores, isso aí é para quem diz que a administração está tentando fazer a coisa certa. Não está. Não está. Se a as condições dos caminhões e máquinas do barracão está nesse pé aí, isso aí porque não, eu não coloquei foto aí de outras conduções que estão lá, que estão lá já da gestão passada, que estão atrás da nova biblioteca, que estão lá. Será que não seria o caso, já que a prefeitura não tem condição de manter o maquinário, de arrumar pneu de uma máquina de mais de 500 mil reais, será que não é o caso de se pensar numa terceirização, senhores vereadores? Será que não é o caso, vereador Jorge, de se fazer um estudo para terceirizar esse serviço? Eu acho que seria essa a solução. Que se a prefeitura não tem condição de manter os maquinários numa condição que dê para o servidor trabalhar com dignidade, com segurança, que se coloque, que se faça alguma coisa com pingo de responsabilidade. Pensem, faça um estudo da terceirização. Que vai acontecer? Esses maquinários vão acabar daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, virando sucata e tendo que ir para leilão. Então eu peço, eu estou mostrando isso hoje para os demais vereadores e para a população que está aqui presente. Que o prefeito, que tomara que ele esteja me ouvindo, ou que alguém leve o conhecimento dele, que eu estou dizendo, para que seja tomado providências. Porque o dinheiro público está aí. Como foi dito aqui, eu não quero polemizar e não quero voltar em assunto, quando foi dito na reunião passada, que festa se faz com dinheiro da cultura. Agora, eu faço uma pergunta para os senhores. Dinheiro da cultura, para mim cultura é aula de música, para mim cultura é aula de artes cênicas. Agora, cultura para mim não é festa para se embebedar. Isso não é cultura, isso é festa. Agora, se diz que se faz festa com o dinheiro da cultura, isso não é cultura. Para começar, não é cultura. Festa não é cultura. Festa não é cultura, definitivamente. Mas eu não quero entrar de novo nesse mérito. Se o prefeito gosta de festa, ele acha que o município tem condição de proporcionar festa para a população, quem sou eu para dizer o contrário? Só que eu estou dizendo a situação que está hoje o município. Essa é uma das situações precárias. Sem se dizer em ruas, do abandono das vias públicas, sem dizer o problema da saúde, isso é um dos problemas. E nada foi... nós estamos liberando aí 1 ano de mandato, senhor presidente, e nada foi feito até agora para resolver. Nada foi feito. Eu não sei quanto tempo me resta, senhor presidente, mas eu gostaria que o senhor me desse só um minuto para falar. Mais 2 minutos? Em 8? Senhor presidente, não, é o suficiente. Eu vou tratar do próximo assunto no requerimento. Muito obrigado por enquanto. Por enquanto, boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, lá do Maria Júlia, meu amigo Renato, fomos criados juntos, Renato Virginotti, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por você, pela sua família. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por vocês estar aqui presente. Quero também cumprimentar o novo boca aberta aqui de Jataizinho, que ele vai e põe na rede social várias coisas aí, só podia ser o boca aberta, não tem outro jeito. Todos que estão aqui, o Emerson e... Então, a gente fica pensando as coisas. Eu sou um dos vereadores, talvez se vocês ouvem a sessão, que mais cobro lá o Maria Júlia. E eu, nada disso daí que o vereador Antônio Brandão mostrou, uma coisa correta, uma coisa que ele foi lá e ele predenciou as coisas erradas que tem, os caminhões tudo quebrado, moto de vereadora com falta de pneu, tudo. Mas eu não quero desanimar vocês, não, porque nada disso tem a ver com o projeto do asfalto Maria Júlia. Eu cobro do prefeito, só que eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. O vereador, ele não tem como, não tem caneta para fazer o projeto e ir lá asfaltar. O vereador, ele tem o direito de, se vir um projeto aqui, nós aprovar o projeto. Essa é a grande verdade. Deixar bem claro para vocês. Que aí fala, o vereador é legislativo. Ele não tem o poder de executar obra. O vereador, ele tem que fiscalizar, fazer o que o Toninho Brandão fez, fiscalizar, está lá fiscalizando os caminhões quebrados, e nós estamos fiscalizando, pedindo que faça o asfalto do Maria Júlia. Eu sempre falei aqui, e vou repetir a palavra que eu sempre falei, que eu acredito que o prefeito vá começar esse ano ainda. Eu acharia, na minha opinião, que ele fazia esse ano, que nem foi uma garantia dele, não foi uma garantia minha não, os senhores estão aqui, senhores e senhoras que estão aqui. Foi uma garantia do prefeito, aqui neste plenário mesmo, aqui nesse lugar aqui onde eu estou. Ele falou, vou asfaltar o Jardim Maria Júlia esse ano. Então, senhoras e senhores, eu quero deixar bem claro mais uma vez, não adianta falar que a Câmara de Vereador é o culpado. A Câmara de Vereador não tem poder de executar obra. A Câmara de Vereador tem o poder de fiscalizar a obra e aprovar o projeto. E se o projeto vir aqui, eu faço parte da comissão, eu vou cobrar do presidente, cobrar dos vereadores que fazem parte da comissão também, para viabilizar e soltar esse projeto na hora, para começar a obra, se é que esse projeto vem. Porque o prefeito me falou segunda-feira passada que ele não podia até fazer um outro projeto que também que eu fui conversar com ele, que é lá da associação, lá do conjunto Antônio José Vieira, porque estava em trabalho o projeto lá do Maria Júlia. Isso o prefeito falou para mim lá dentro do gabinete dele. Vocês podem acreditar no que eu estou falando, que é inteira verdade com responsabilidade. Ele falou assim, tenho vários problemas com os projetos, inclusive do asfalto lá do Maria Júlia, e eu estou procurando fazer o projeto. Então, está bem esclarecido para vocês, do Maria Júlia, que aqui esta Câmara de Vereador está cobrando, esta Câmara de Vereador está procurando apoiar para que faça o asfalto. Vamos agora passar para outra etapa, senhores vereadores. Sábado agora é dia do funcionário público. É dia do funcionário público. Eu quero deixar um alerta para os senhores vereadores, e para o senhor prefeito, e para a diretoria, secretário do prefeito, que esteja ouvindo esta sessão, para que pense bem o que é o funcionário público. Tem funcionário que trabalha, está faltando, tomara que de presente tivesse o uniforme do funcionário público, a botina que falta para eles também, o calçado que falta, que segundo as informações que eu tenho, que tem servidor lá que está praticamente descalço. Precisa do sapatão para trabalhar, porque correr atrás de um caminhão de lixo e desentupir bueiro e fazer uma coisa e fazer outra. E os poucos funcionários que tem, está com dificuldade até do uniforme para trabalhar. Isto não é crítica não, senhores. E não é crítica para o prefeito não. Isto é a verdade. Eu não sou vereador crítico. Eu sou vereador de apoiar. Mas só que eu tenho, senhoras e senhores, de cobrar. Cobrar uma responsabilidade política, um trabalho de uma administração no qual, aonde eu sou vereador, eu tenho que cobrar. Porque o vereador, se ele vir aqui para maltratar o prefeito, para falar coisas absurdas, eu não sou a favor. Eu sou a favor a que cobre o prefeito para ele tomar uma atitude correta para resolver o problema do município. Esta é a minha versão como vereador. O Renato me conhece muito bem. Ele sabe a pessoa que eu sou. Eu sou vereador por 4 mandatos. E sempre procurando ajudar a administração. sempre procurando ajudar a saúde, procurar cobrar uma coisa e cobrar outra, procurar sempre, sempre fazer o que é de melhor para o nosso município. Então eu espero, os senhores que aqui estão, inclusive o Boca Aberta está olhando para cá aqui, ó, e eu espero que o funcionário público receba de presente, o uniforme e a botina de presente para eles, que é muito importante. E eu peço para o senhor prefeito, viu, presidente, eu quero que vocês dê um minuto de atenção para mim. Eu espero, senhoras e senhores, do senhor prefeito, que procure fazer o que é de melhor para o funcionário público, para a classe menos favorecida, para a classe que ganha menos de R$2.000, acho que menos de R$1.500. Tem que procurar fazer um trabalho para esse povo. Eu não estou preocupado com os funcionários públicos que ganham 3, 4, 5 mil reais. Não estou preocupado, não. Sinceridade, como não estou. Mas eu sou preocupado com os funcionários públicos que ganham muito pouco. E deveria, senhores vereadores, aqui, vereador Cícero, por gentileza, eu queria que tivesse um plano de cargo de carreira com eficiência para esse funcionário. Eu não sei qual é a maneira. Estou vendo aí que a prefeitura não tem dinheiro, senhor vereador. Está aí caminhão quebrado, moto de vereador sem pneu, caminhão sem pneu. Está uma verdadeira cadastro, mas não sei. Eu não sei o que é que tem que fazer. Quando um prefeito, ele faz uma campanha política, então ele fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E depois não é nada disso do que fala. E sim, por causa disso, que eu subo aqui em cima dessa tribuna e cobro o prefeito. Eu cobro, tem uma coisa, com muito caráter, com muita responsabilidade política. Essa é a verdade. Eu não venho aqui, senhor vereador, a falar mal de prefeito, não. E nem os senhores munícipes que estão ouvindo pela Rádio Nova Geração, que é muita gente que está ouvindo. E sim, eu venho cobrar o que é uma realidade. O vereador Cícero acabou de falar agora há pouco, ali perto da Argudoeira, é um trecho urbano, não tem onde passar mais. A cidade tem buraco para tudo quanto é lado. Eu conversei agora de tarde com o secretário de obra, e o secretário de obra me dizia, está difícil. Não tem gente, está complicado, tem buraco para todo telhado. Bueiro, tem 70% dos bueiros entupidos. 70%. Se não arrumar um caminhão daquele que desentope o bueiro, que eu nem acredito que vai desentupir, já pensou se eu preciso fazer essa obra de novo? Como que vai fazer? Como que vai fazer? Fazer galeria tudo de novo? Tem que desentupir essas galerias, tem que ver o que vai ser feito, tem que ver o que é de melhor para o nosso município. Isso que eu peço para o prefeito que analise o que vai fazer. Olha, hoje tem um requerimento, eu nem gosto muito de votar em requerimento, não. Vou falar bem a verdade para vocês, não. Viu, vereador Dinho? Não gosto muito de votar em requerimento, não. Viu, presidente? Eu não gosto muito de votar em requerimento. Tá? Tem um requerimento em pauta hoje, não tem um projeto em pauta. Nenhum projeto. Tá? Agora, não é parte dos vereadores, é parte do prefeito. E sinceridade, eu faço parte da bancada do prefeito. Eu não escondo em nenhum momento. O que for preciso apoiar o prefeito aqui, eu vou apoiar. Mas a hora que ele não está certo, está alguma coisa errada, que eu não sei o que está errado, se é um problema dele, eu também não vou ficar aqui falando, não, tá bom, porque ninguém sabe que tá bom, todo mundo sabe que tá errado. Então, o presidente já deu mais um minuto, eu tenho certeza que passou esse minuto, daqui a pouco, na explicação pessoal, eu vou falar mais alguma coisa. Obrigado pela atenção de vocês, e eu vou voltar a falar daqui a pouco, viu, presidente?
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor vereadores, munícipes aqui presentes, aqui minha tia Maria, ao pessoal do conjunto Maria Júlia aí, né? Esse é o conjunto que as pessoas são mais unidas pelas suas melhorias aí no conjunto. A gente sempre, como já disse, os vereadores estão cobrando o asfalto. Como já disse o vereador Adir, esperamos que comece esse asfalto, né? Mas acho que hoje aqui eles estão com outra proposta de cobrança, que é o médico no posto de saúde, a falta de um pediatra, um ginecologista, de um ortopedista, cardiologista, que era o doutor Edmundo ali, né, que foi embora. Então, isso aí são a cobrança deles aqui hoje. E até o vereador, conversei com o vereador Jorge, o vereador esteve lá essa semana conversando lá com a diretora Jaqueline, ele disse que vai depois comentar aí para vocês o que ela disse lá sobre a situação dos remédios, que disse que estava em falta. Então o vereador Jorge vai explicar para vocês. Quero dizer, seu presidente, vereadores, essa semana eu estive lá na Água do Pari e, novamente, chegando ali no paralelepípedo ali, só para vocês terem uma ideia, o pessoal nem está passando mais no paralelepípedo, eles já invadiram a terra lá que foi arrendada, não sei qual o pessoal que está tocando aquela terra do Grupo Vieira. Eles estão entrando ali, Adir, logo onde desce ali no Ogata ali, e está saindo lá em cima. E está ali, nada, um meio alqueire de terra do cara está perdido. Eu, na verdade, se eu arrendasse aquele terreno, já tinha entrado com ação contra a prefeitura. O carro, não sei se o Renato foi para lá, para a Água do Pari esse dia. É verdade ou não é, Renato? Não está passando por dentro do terreno que está plantado soja, que o soja está desse tamanhozinho aqui, ó. Então, eu peço, vereador Antônio Bernardo de Oliveira, é uma vergonha o que está acontecendo naquele paralelepípedo. Ninguém está passando em cima do paralelepípedo mais porque não tem condições. Está passando na estrada de chão porque ali não tem buraco e vai que é uma beleza. Só que está passando em cima da planta do cara que arrendou a terra. Então, eu peço urgência aí para o prefeito, para o secretário de obra, que faça, que pega duas pessoas, três pessoas, arruma uma firma e vai consertar aqueles paralelepípedos lá. Tirar eles de lá também, eu acho que não é certo, porque é 4, 5 quilômetros. Que leve duas, três pessoas e deixa o dia inteiro, a semana inteira. Agora, o agricultor é obrigado os carros passar em cima da roça dele? Tá aí, ó. Eu não tô mentindo. O Renato subiu a semana para lá, viu? Eu fui na Água do Pari. As estradas rurais que eu pensava, da estrada lá do município, que eu pensava que estava boa, não tá. Nos pontos críticos da cidade, da subida da rua, não tá. Tá tudo buracada, pedra solta. Aonde a gente vem cobrando aí para os agricultores. Que os agricultores precisam de estrada. E nada mais estrada. Então, gente, o paralelepípedo ali não tem condições mais de passar carro. Está lá. Se eu fosse o secretário de obra amanhã, eu pegava o prefeito, é que amanhã à tarde eu vou ver se eu consigo ir com o prefeito lá para mostrar para ele. Se o secretário de obra não pegar o prefeito amanhã de dia, amanhã cedo, levar ele lá e falar aqui, ó, não tem condições. Que fique meia hora para ver o tanto de carro que vai passar no meio da terra lá, que está arrendada lá. Então, gente, eu, os vereadores aí que quiser lá ver, é só ali na entrada, até na entrada do Água Branca ali, do restaurante ali, está uma beleza. De lá para lá, não tem condições. Então, eu deixo aqui, né, meu apelo, em nome de todos os vereadores aí, que os vereadores quiserem ir lá amanhã, tá lá, Adir Leite, pra você ir lá ver amanhã, se você quiser pegar o prefeito amanhã cedo, vai lá para você ver a situação do paralelepípedo daquela estrada lá. Tá bem? Vou reclamar mais uma vez aqui, cobrança hoje, a semana inteira também, da pracinha lá, do Massaminói lá, onde o vereador Bidu mora ali. Ali também tá uma vergonha aquela praça. É lixo, galho, sujeira, e o pessoal está mandando foto direto para mim. Então, mais uma vez, do secretário de obra, o Marcão, que amanhã também Isso é uma das coisas, né? E é a beirando a avenida onde passam os ônibus ali, onde passa pessoas de fora e vê aquela pracinha, que é uma pracinha pequena, ela não é tão difícil de manter a limpeza nela. Então, eu estou aqui igual o Adir Leite, a gente não está criticando, a gente está cobrando. Às vezes, por falta de tempo, o secretário de obra não viu ainda. Então, a gente está aqui porque a gente são cobrados. Todos os vereadores aqui são cobrados. É saúde, é educação, é segurança, é tudo. Então, vereadores, está a coisa, como disse, não tá fácil. E, principalmente, gostaria que amanhã algum vereador que pudesse pegar o prefeito e levar ele lá amanhã cedo já, para ver a situação do paralelepípedo lá, eu gostaria que fosse lá. São essas minhas palavras por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, aqueles que nos acompanham através da Rádio Nova Geração. Quero saudar em especial parte da comunidade do bairro Maria Júlia, que hoje, conforme disse os demais pares, vêm até essa casa. Eu creio que eles não se desligaram da cobrança em relação ao asfalto, mas vocês vêm hoje para tratar de um assunto, digamos, até mais importante, não que o assalto não tenha, que é a saúde. A saúde é primordial. E vocês estão certos, o caminho, de fato, é esse mesmo. A comunidade do Maria Júlia, a água vai batendo, uma hora ela tem que furar essa pedra aí. E vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta disso. Vocês podem contar com os pares aqui. Quero saudar o pessoal lá do Bar do Roberto, Pinduca, Bicudo, Giga, o pessoal que está nos acompanhando. Saudar o vereador Jorginho, que foi muito feliz nas palavras dele aqui hoje em relação à indicação que eu fiz para que se atenda aí essa garotada do sub-13, 15, 17 com campeonatos. Mas eu quero fazer menção ao desbravador, ao lutador dessa causa, que é o meu amigo Emerson Anacleto, que aqui está. Inclusive a indicação foi feita através de um pedido dele. E eu quero saudar aqui, fazer menção ao vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, Toninho Brandão, sempre muito feliz em suas cobranças, em suas proposições. Só que nós não podemos, de maneira alguma, esquecer que, embora o prefeito já tenha 9, 10 meses para estar trabalhando, ele herdou esse abacaxi de alguém. Eu, na minha fala de posse, eu tenho gravado nas redes sociais, eu disse ali, ó, aquela cadeira ali, ó, prefeito Dirceu, Jataizinho, acompanhe essa Câmara daqui 4, 5 meses. Percebam como vai ser. E eu falava e muita gente não se agradou. O prefeito assumiu um abacaxi da gestão anterior, teve que levar para dentro da prefeitura o ex-prefeito, a pedido muitas vezes dos colegas, ou de alguns colegas, e hoje é alvo de pedrada, de críticas, e tem que ser mesmo. O prefeito tem que ser alvo, nós, vereador Jorginho, temos que ser, mas nós temos que entender também, e é difícil falar para a população isso, porque a visão que a população tem do político é que todo mundo é ladrão, é que todo mundo entra para encher o bolso, é difícil explicar que falta saúde, principalmente a saúde. Mas, gente, herança, e o vereador Toninho tem razão, está certo, herança do ex-prefeito Hélio. O abacaxi que o prefeito do Sorbano tem agora de descascar. E olha só para piorar a situação dele. Ele contou com o apoio do Hélio para chegar até a prefeitura. E agora em 10 meses, cobra-se solução para tudo do prefeito municipal. Essa solução que vocês vêm buscar aqui hoje é primordial. Essa é a base. Saúde, educação, direito. E é bonito vir aqui discursar, falar para vocês. Amanhã nada aconteceu. E a gente tem cobrado o vereador Jorginho, vereador Laércio, vereador Tizio, do prefeito. E o que eu tenho percebido, gente, é muita vontade. Há um erro, presidente dessa casa, em relação à gestão da coisa. Eu vi hoje uma postagem do amigo Eduardo Mercúdio, eu peço autorização para citar o seu nome aqui, em relação à sujeira ali no postão de saúde.
E eu vi aqui, um dos diretores foi lá comentar aquela postagem. Digamos que, eu não vou dizer que ele foi infeliz em questioná-lo, como cidadão ele tem direito. Mas, olha só, Jataizinho, a maioria dos lixos deixados nas esquinas são deixados pela própria população. É uma população que não limpa a porta da sua casa, que não carpa o terreno que tem, que degrada o patrimônio público, mas que atira pedra no gestor e no legislativo que aqui está. O Hélio Duque, por exemplo, e não estou só criticando o vereador Hélio, mas vamos chamar a obrigação para nós. É muito fácil, vereador Gordo, colocar todo o fardo na costa do prefeito municipal. Eu acho que é momento. E outra coisa, vereador Antônio, o senhor não tem que se privar de trazer mesmo aqui, não. Porque o que o senhor trouxe aqui é grave. Como, por exemplo, esse triturador que sumiu. Eu também quero saber para onde foi. E eu tenho muitas das vezes certeza que nem mesmo o prefeito sabe disso. Então há um erro, há uma falha em relação à gestão, vereador Adir. Eu percebo o prefeito, pessoal, muito preocupado com a questão da geração de emprego e renda. Nós votamos a semana passada nessa casa um projeto para mais uma empresa que vai se instalar aqui. E tem outras micro, pequenas empresas que já estão se instalando e que não se fala. Ó, pessoal, pelo amor de Deus, o país vive uma crise sem precedente. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Jataizinho é uma cidade dormitório. Será que a cidade do Dirceu Urbano é diferente? Será que o FPM que ele recebe é diferente? Será que a tinta da caneta do Dirceu Urbano é diferente das demais prefeituras do Brasil? Pelo amor de Deus, senhores, ou a gente abraça essa causa e dá um tempo para o homem trabalhar, respeitando aqui as cobranças, que são corretas, vereador Antônio, ou nós debandamos e fechamos a porta de Jataizinho. Vamos fechar as portas de Jataizinho. Porque o que eu vejo na televisão todo dia, gente, é a insegurança e a falta de segurança pública assolando o país todo. É o desemprego ferindo famílias e acabando com o país todo. Será que Jataizinho, somente Jataizinho com o Dirceu Urbano, tem que ser diferente? É fácil. E olha só, vamos lá. Não dá para comparar, Jataizinho, 8 anos de mandato do Vilcinho com 10 meses do Dirceu Urbano. Ô, senhores, pessoal que me ouve em casa, eu não me elegi com o Dirceu Urbano. Eu não tenho nenhum cargo na Prefeitura Municipal e eu não quero. Se eu pedi algum favor um dia para a Prefeitura Municipal, foi para alguém que precisasse, para o povo. Mas eu não posso aqui atirar sua pedra, senhor Vedan, jurídico dessa casa. Então, sim, o Hélio Verri, por exemplo, eu vou citar aqui, ó. O Hélio Verri trouxe alguns carros para Jataizinho que são sucatas. E que de alguma forma o prefeito agora vai ter que reformar. Nós temos 2 carros que trouxeram nos últimos tempos para cá, com exceção dos que o Vilcinho adquiriu, e que são bons, que foi o vereador Paçoca quem trouxe. 2 Paraty, que são extremamente úteis ao município de Jataizinho. Então assim não dá para consertar tudo numa abraçada. A casa da gente não é assim. Vem cá, quem aqui sonhou em ter uma casinha melhor e foi construindo aos poucos? Primeiro você vai lá e faz o alicerce, faz a base. Deixa de comer a carne aquele mês. Na minha casa comia-se um ovo. Era assim que a dona Leonor e o Polaco conseguiu lá o seu primeiro terreninho. Aí come um ovo com a farofa. Mas daí, depois que está construído, vem a bonança. Aí vem a coisa boa. Então nós temos que ter essa perspectiva. E vocês estão corretos em relação à saúde. Saúde aqui tem que ser primordial. Nós temos que bater de frente. Temos que cobrar mesmo. Mas tem algumas coisas, e que eu não estou referindo a vocês, que não dá. E não discordo com o vereador Antônio Brandão. O vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto é um dos exemplos que tem nessa casa. É atuante, é combativo, incorruptível, porque eu conheço, eu sei disso, e não estou discordando da sua fala aqui não, vereador. Mas eu estou pedindo para os demais, principalmente para essa base. Base, vamos acordar. Vamos, porque se a gente tirar o aparelhinho, o homem está na UTI por causa disso. Aí já está indo desanda mesmo. Porque hoje, vereador, senhor presidente, estou concluindo já, que o meu tempo já se esticou. Hoje o Brasil sofre com isso. Não é só Jataizinho, não. Obrigado, por enquanto é só. Desculpe por qualquer coisa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente nessa casa, os ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, eu também tinha aqui uma cobrança do da continuação da Getúlio Vargas lá embaixo, que é da PR-443, onde a gente fez a indicação, o vereador Cício cobrou a primeira vez, o vereador Adir cobrou, a gente fez a indicação já faz vários dias e até hoje eu não sei se foi enviado o ofício ao DR ou não, mas que está bem difícil aquele pedaço ali em frente ao Gopé. O vereador Cício até cobrou agora uns quebra-mola lá na em frente ali, perto do cavaco, né, vereador? Tem todo o meu apoio. Dizer aí, onde o Laércio também falou do paralelepípedo, eu sou contra que retire aquele paralelepípedo, porque se eu já fui até Açaí, o vereador Jorge, lá pela estrada lá de cima, e foi feito do mesmo tempo do nosso. Eu acho que o nosso ali está precisando de uma manutenção faz tempo. A gente tem que ver uma empresa que mexe com isso, porque tirar de lá, como o vereador Laércio falou, é sofrer duas vezes, porque para tirar vai ser mais difícil e para botar para cá é complicado. Então, eu acredito que a gente possa estar assim arrumando aquelas bacias. Também quero dizer, vereador Claudinei, essa indicação do senhor, foi muito feliz nessa indicação, foi até bom que o Emerson chegou. Tem trabalhado aí com a garotada dentro do futebol, o Jorge, o Gilberto, o Emerson, e foi, o Getaizinho foi disputar campeonato em Uraí, Biporã, representou muito bem a cidade. Nós temos meninos muito bons de bola, e coisa que podia fazer, porque já fica até gostoso, que você vê, a gente passa ali na parte da tarde e vê os meninos atrás de bola e não de coisa errada. Eu também quero dizer que, a respeito do Maria Júlia, eu até acho que o prefeito devia fazer uma reunião lá com o povo, certo? Conversar certinho e ver o que tem em mãos, porque eu não sei como que ficou depois da que a gente aprovou o projeto. Não foi passado nada aqui ainda para a gente. Mas que ele possa estar fazendo uma reunião lá com esse pessoal e conversando. O da pracinha também a gente foi cobrado. O Daércio foi muito feliz em cobrar isso de novo. E dizer que agradecer de novo a presença de vocês aqui do Maria Júlia, porque só assim vai incentivar e dar mais força para que a gente continue cobrando e reivindicando o que vocês desejam. No mais, é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Pidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, como já foi falado o nome de quase todos, ouvinte da Rádio Nova Geração, quero dizer meu boa noite. Gostaria de começar dizendo a gente, todas as sessões, a gente ouve cada vereador. Cada vereador tem seu pensamento, seu jeito de falar, seu jeito de pensar, como eu tenho o meu, como eu tenho falado em todas as sessões. Eu sempre tenho falado que a gente tem que falar a verdade para a população. Porque não adianta. Porque eu fui eleito do lado do prefeito de Sr. Urbano, que eu vou dizer que a coisa está boa. Eu já sou tratado aqui como oposição. Mas eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque eu não sou nem oposição e nem situação. Eu sempre procuro ser do lado do povo. Eu sempre procuro, porque é o seguinte, quando eu vou pedir voto, eu vou pedir para o povo. Eu não vou pedir voto para secretário de prefeito e nem para o prefeito. Então a gente O que nós temos aqui, vereadores aqui, que nós temos que dar satisfação é para a população. E muitas vezes, algumas pessoas levam para outro lado. Porque eu sempre falei, em cima do palanque, Dirceu, se você for eleito, eu quero que você faça a coisa correta, faça a coisa certa. Como eu ouvi aqui, o vereador Adir veio, o prefeito realmente veio aqui. O que, que eu sempre falo, quase todas as sessões? Hoje, o povo do Jardim Maria Júlia, como já foi dito aqui, talvez não veio nem falar pelo asfalto. Porque eles mesmos já estão vendo que essa administração não tem condições de fazer. Como eu sempre falei aqui, tem que falar a verdade, que não tem dinheiro para fazer. Porque veja bem, todas as sessões o povo vem aqui e a gente tem falado da saúde. Foi dispensado aqueles médicos. É esses médicos que vocês hoje vieram aqui, vão falar aqui daqui a pouco, eu tenho certeza, que eu vou colocar no plenário e vai ser aprovado para vocês falar. A gente cobra, aqui todos os vereadores têm cobrado da administração. Cobrado da administração, em primeiro lugar, a saúde. Emprego, a gente tem cobrado aqui, mas não podemos nem exigir tanto, porque hoje o município, igual Jataizinho, que não tem uma estrutura para dar para uma empresa, não tem terreno. Você, para trazer uma empresa para Jataizinho, você tem que pelo menos ter terreno para você fazer a cessão de uso. Agora, não adianta falar que a administração vai doar, deu um terreno aí, tá, tem um projeto ainda em votação nessa casa, mas é um projeto que esse terreno foi comprado lá na administração 2009. 2008, 2010, esse terreno já passou por 3 empresas. Esse terreno foi passado aqui para a Sinatraf. A Sinatraf tinha um período para construir, que é aquela empresa que presta serviço no pedágio aí. Depois, não construiu no período que tem que ser construído. A prefeitura pegou o terreno de volta, depois foi passado aqui para o proprietário, que é até parente do vereador Jorge, que era Perfurados. Foi para Perfurado. A pessoa foi lá, fez um trabalho, pagou serviço particular de mão de obra para outras pessoas, para outras empresas, ir lá arrumar a terra. O que, que aconteceu? Perfurados foi embora. O terreno voltou para o município de novo. E agora, veio um outro projeto aqui para cessão de uso para uma empresa. Até já foi votado em primeira votação. Tem mais uma votação ainda. Mas o que, que acontece? O Brasil, o nosso país hoje, os políticos lá em cima quebraram o Brasil. Roubaram onde tinha que roubar. E hoje, você acha, eu sempre falei aqui que agora, antigamente o município fazia a doação do terreno, doava um terreno aí, depois, passado mais de 10 anos, o terreno ficava para o próprio proprietário do O empregador. Hoje não pode mais, nem doação. Hoje é cessão de uso. Você acha que uma pessoa, um empresário que pensa, que é administrador, que é aquele administrador correto, sério, você acha que ele tem pretensão de vir aqui em Jataizinho investir num terreno que que nunca mais vai ser dele, que é cessão de uso. Ele vai vir aqui investir 10 milhões num terreno aqui, e que daqui 10 anos ou 15 anos ele resolve mudar de Jataizinho, ele não pode tirar nada do que ele fez. Então, hoje, um empresário para vir para Jataizinho, se ele quiser vir para Jataizinho, a intenção dele é comprar um terreno, ele mesmo comprar um terreno, não depender do município, investir lá, porque aquilo lá vai ser dele. Agora, essa conversa, que é cessão de uso, que o próprio empresário sério, correto, o empresário que quer ver as coisas corretas, jamais vai investir dinheiro num terreno que nunca vai ser dele. Então, não adianta, primeiro, que o município, hoje, até para ele fazer a cessão de uso de um terreno, o município tem que comprar terreno de algum agricultor. Aí que tem terreno para o município fazer a repartição e depois fazer a cessão de uso. Agora, vem cá. Como é que o município vai comprar um terreno se eles não estão conseguindo contratar um médico cardiologista, um médico pediatra, um médico? Como é que eles vão comprar terreno para fazer cessão de uso? Então tem que falar a verdade. É o que eu sempre falo aqui. Não adianta vir aqui e ficar mentindo. Como eu já falei aqui, sentado aqui, que eu até admiro o povo do Jardim Maria Júlia. Porque esse negócio de assalto começou em 2012. A enganação. A mentira. Porque até 31/12/2012 ia fazer o assalto. O que, que fizeram? Fizeram uma parte do assalto e eu já escutei. Eu estou igual o ex-vereador Crovinho, estou igual a Maomé agora. Eu não acredito. Eu só acredito o dia que tiver pronto o assalto. É, eu só acredito o dia que realmente tiver pronto. Eu não acredito que vão fazer o assalto. Eu já falo para vocês, não acredita. Não acredita. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro para nada. Como já foi dito aqui por alguns vereadores, que esses dias estava faltando de perona no posto de saúde. Então, para vocês verem como é que está a situação. Nós estamos aí hoje, é dia 23 de outubro, quase 10 meses de administração. E aí, respeito cada vereador aqui, mas tem certas coisas, eu principalmente, eu sempre falei aqui, que quando um cara vai casar com uma mulher, a mulher já foi viúva e vai casar de novo e tem dois filhos de menor, quem for casar tem que assumir o filho da viúva. Porque não adianta ele casar com a mulher e falar, não, os seus filhos eu não quero, que é de menor. Ele tem que tratar dos dois filhos. E o município é a mesma coisa. Quem sentar naquela cadeira de prefeito lá embaixo, tem que assumir os problemas do município. Tem que assumir. Ah, mas é porque aquele deixou. Não tem problema, ele sentou, ele ganhou para prefeito, ele tem que administrar. Agora, não adianta querer jogar a culpa no que já passou. Porque todo mundo que passou, e aquele que entrou, tem que assumir. De uma maneira ou de outra, tem que assumir. E isso acaba refletindo em quem? Na população. Quem está perdendo? Ah, Bidu está perdendo? Não sou eu só que estou perdendo. Ah, porque o Bidu é vereador? Ah, o Bidu agora está contra o prefeito? Não. Não, quem está perdendo é a população. o Bidu, muitas vezes aqui, por algumas pessoas ligadas à administração, e que na época, na administração passada, quando eu vim aqui e falava da administração do Hélio Duque, o Bidu era a melhor pessoa. Ah, o Bidu está metendo a boca na administração do Hélio Duque, por isso, por isso, por isso. E agora eu estou falando a mesma coisa na administração do Dirceu Urbano. E aquelas pessoas que me parabenizavam, agora estão me criticando. Por quê? Porque eu venho falando que está a mesma coisa. Tinha pessoas que na época do Hélio Duque plantavam bananeira nos buracos da rua. Ó, o Bidu é bom. E agora? Essa pessoa está empregada dentro da prefeitura. Agora o Bidu não pode falar mais dos buracos da rua. Sabe por quê? Ah, porque eu estou falando mal da administração do Dirceu. E eu não vejo desse lado. Então, infelizmente, a gente quando fala a verdade dói. E eu vejo na administração, como o Dirceu sempre falava, nos comícios dele, nos palanques, que o remédio ia ser amargo, que o povo ia reclamar da administração, porque o remédio, as atitudes que ia ser tomada ia ser amargo. E o que, que a gente está ouvindo? O remédio não é amargo, vereador Dindim, e as reclamações são as mesmas. A gente vê, vereador Adir, como que as coisas começam. Nós, vereadores aqui, inclusive nós, vereadores que eu falo, que fomos eleitos do lado do Dirceu Urbano, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge, vereador Bidu e o vereador Alex, que está ausente, está de atestado médico. Nós fomos eleitos do lado do Dirceu Urbano. Agora, não é porque nós somos eleitos do lado do Dirceu Urbano que nós somos obrigados a tampar, fechar os olhos. Por quê? Porque, na verdade, em 10 meses você não viu. E você... Não estou vendo lá na frente uma melhora. Não sou eu só. Se fosse só eu que estivesse falando que não está bem, que a administração não está caminhando bem, mas em si, a cidade inteira, em cada ponto, em cada esquina. Hoje, vocês do Jardim Maria Júlia, até já tirou da cabeça o asfalto. Hoje vocês estão vindo aqui já cobrar outra coisa. E vocês sabem, eu também quero. Eu torço para se fazer sim. Eu não estou torcendo para não fazer o assalto. Sabe por quê? Porque eu não vou ser candidato a prefeito. Eu não prometi e não quero ser candidato a prefeito e não vou ser. Agora, quem foi candidato, quem tinha seu programa de governo, tem que cumprir o que prometeu. Por quê? Porque a gente, quando cumpre, a gente tem que fazer. E não adianta falar que não sabia da situação. É isso que eu não aceito. Aí, essas coisas que não dá para aceitar. Então, infelizmente, eu espero que o Dirceu mude a visão. Não minha. A minha não precisa mudar. Mas eu espero que ele mude a visão com a população, o conceito com a população, que realmente ele faça. Porque ele era a esperança do povo. O povo tinha uma esperança nele. Como nós todos. como eu preguei, subi em cima do palanque e pedi voto. E todos aqui, os outros seis vereadores que eu falei. Agora, nós não temos uma bola de cristal para saber o pensamento de cada um, né? Eu sempre falei aqui e sempre vou continuar falando. Quando tem eleição, os candidatos a prefeito, principalmente, todos os problemas do município têm solução. Todos. Mas só que depois que senta naquela cadeira lá embaixo, parece que esquece. Aí não tem mais solução os problemas. Aí o município não tem mais condições de fazer nada. Mas, infelizmente, eu também torço sim, para que essa administração traga aí os médicos que estão faltando na saúde, que contrate os médicos, o prefeito de Orçamento Urbano, que faça realmente o asfalto no Jardim Maria Júlia, que arrume essas ruas emburacadas da cidade, que arruma essas praças, como já foi pedido, a quadra do Maçã Minoi, eu torço, porque é o seguinte, o ano que vem tem eleição de deputado, de governador, de presidente, e aí eu quero ver como que esse povo vai pedir voto. Eu quero ver os deputados que ajudaram a administração do Dirceu, que mandou o dinheiro, o Dirceu vai ter que falar, olha, estou pedindo voto para esse deputado, porque esse, principalmente esse deputado aqui pediu voto. Mandou um dinheiro aqui, ajudou a fazer isso e isso. Agora, os deputados que não mandaram nada, nós vamos ter que dizer. Nós vamos ter que dizer. E eu, olha, vou falar uma coisa aqui. Sou político, mas tenho vergonha da classe política hoje. Porque hoje, qualquer um de nós vereadores aqui, para ir pedir voto para um deputado, tem que ter coragem. Porque o povo hoje não acredita em mais ninguém. O povo não acredita mais em político. Infelizmente é isso aí. Tá bom, gente? E agora também, meus caros vereadores, eu gostaria de colocar em plenário aqui, dando 5 minutos para cada pessoa, para que a Sandra Maria Alves e a dona Fátima Aparecida dos Santos queria usar a tribuna aqui por 5 minutos cada uma. E como essa casa aqui, o presidente da casa não é o dono, eu tenho que colocar uma votação em plenário aqui. Eu não posso eu autorizar você vir falar. E gostaria de colocar em plenário aqui os vereadores que forem favoráveis a Fátima Aparecida dos Santos e a Sandra Maria Alves, para que ela fizesse uso aqui por 5 minutos, permaneça como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Então, eu gostaria que viesse uma primeiro, depois a outra, a que terminar de falar, a outra pode falar em seguida. Então, com a palavra, a Sandra Maria Alves. Pode chegar ali, Sandra. Você tem 5 minutos.
Obrigada. Boa noite aos vereadores e ao presidente e ouvintes e munícipes aqui presentes. Bom, no meu caso, que nós viemos aqui hoje do Jardim Maria Júlia, além do asfalto que a gente tá ainda necessita e vamos mais à frente estar de volta aqui, talvez na Câmara, se isso não concretizar, eu vim hoje a respeito do cardiologista. No posto de saúde tinha antigamente um cardiologista que atendia a população mais carente. Hoje o cardiologista não tem mais. E aconteceu um fato que eu vim falar com vocês, é o seguinte. O meu pai se tratava com o cardiologista doutor Edmundo. O doutor Edmundo não pôde mais ficar no município, foi para Ibiporã, como ele tem clínica em Ibiporã. E o meu pai teve, como ele é cardíaco, teve trombose aguda. Nós fomos aqui no Hospital São Camilo, o médico disse que era simplesmente uma circulação. A gente ficou esperando, achando que era uma só circulação. Aí resolvi ir para o consultório do Dr. Edmundo. Chegou lá, o que, que ele tinha? Deu essa trombo, né? Foi tão aguda que ele não teve como passar, foi para o HU, aliás, encaminhou para o Cristo Rei foi pro, mandou para o HU imediatamente. No mesmo dia foi feito 3 cirurgias para ver se tentava recuperar a perna, mas não conseguiu, teve que amputação da perna. E aí eu conversei com o médico que atendeu a gente, que é o Dr. Paulo do HU, que é um vascular. E aí eu conversei com o Dr. Paulo, falei o motivo, ele contou para mim o motivo que aconteceu e disse para nós, para mim, o seguinte: olha, infelizmente, se o seu pai tivesse passado as rotinas das consultas fosse com o cardiologista, isso não teria acontecido. Mas, infelizmente, ele não passou, não teve como passar com o cardiologista, porque simplesmente o cardiologista saiu e já faz um ano ou mais que estamos sem. Então, o que, que aconteceu? Teve que fazer a amputação do membro, né? Está lá uma situação tão difícil, porque para ele, com a idade que já tem de 74 anos, é complicado, né? E estamos ainda na situação da recuperação, porque a gente não sabe, até foi amputado esse membro, mas ainda está se correndo risco, porque não sabe se essa doença pode ainda agravar mais a situação, né? E quando eu perguntei para o Dr. Paulo, ele simplesmente falou assim para mim: olha, Sandra, o caso do seu pai é só cardiologista, não, ele não precisaria estar passando, no caso, para um vascular. Ele foi no vascular porque, como aqui no São Camilo o doutor disse que seria, no caso, o vascular, a gente foi no vascular, né? A gente socorreu ele, mas quando chegou lá o vascular, só simplesmente falou para mim: não, eu vou mandar ele, Sandra, para um hospital, vai pro, e vamos fazer o que se faz. Foi feito de tudo, mas não conseguiu. E tem muitas pessoas em Jataizinho que é cardíaco e que não tem condições de pagar, gente, um cardiologista. Um cardiologista hoje é muito caro. É muito caro, a população nossa é pobre, é carente e não tem condições. Tem pessoas que fez exames para entregar para um cardiologista e até hoje não pôde entregar, porque não tem um cardiologista. E é o que é o mais necessário, eu acho, que no nosso município, que a gente sempre preza, é a saúde, a segurança. E, né, a saúde, a segurança e a educação. Então está ficando muito difícil. Você vê, para ele passar nesse cardiologista, só a consulta do cardiologista é R$250. Mas e os exames, gente? Porque aqui, quando ele estava fazendo as consultas aqui, ele tinha o eco, se fazia lá, né? O ecocardiograma, o eletro também se fazia lá. Agora, os exames de sangue, tudo, eles davam um jeito de se fazer para essas pessoas. Porque se você for pagar hoje isso, sai de uma base de R$600 a R$700. Qual é a pessoa pobre, que não tem condições, pode pagar um exame desse, com a consulta do médico? Então, o que nós viemos pedir hoje, juntando o pessoal ali do Maria Júlia, que está aí, nós viemos pedir para que vocês nos ajudem, junto com o prefeito, que vocês falem, conversem, eu ver o que faz, mas traga para a nossa cidade o cardiologista. Eu fui, levei ele no doutor Edmundo, porque teve que levar depois da amputação, né? Nós levamos ele lá. E o doutor Edmundo simplesmente está em outra cidade, trabalhando lá, sendo que ele poderia, bem longe de Jataizinho, né? Mas bem, ele me falou até o nome da cidade, agora eu não me lembro, porque eu esqueci. Então, ele poderia estar atendendo aqui. É. Ele atendia 15 pessoas. Mas só que esqueceram que nessas 15 pessoas, se você precisava de um eletro, se você precisava do ecocardiograma, ia lá no consultório dele fazer no dia de sábado, que o meu pai fazia. De um ano, ó, de um ano, acho que eu acredito que eu me lembro que ele não estava mais atendendo no posto de saúde, olha para você ver o que já aconteceu. E tem mais gente nessa situação. Eu vou até deixar um pouco a dona Fátima falar também, ela também tem a situação dela. Ela também é cardíaca e ela não tem condições. ela não tem condições nenhuma, ela não tem ajuda de ninguém. Então, é isso que a gente vem pedir para vocês, vereadores, porque a gente, nós precisamos que vocês nos ajudem, porque você, nós somos, temos força, mas vocês também são uma força maior, que junto com o prefeito, vocês vão estar lutando lá pela gente. E por que que a gente vem na Câmara cobrar vocês do asfalto, vem cobrar de uma coisa e de outra? Porque nós, população, acreditamos em vocês e sabemos que vocês têm força. Então, se a gente vai lá, vem aqui, nós estamos junto com vocês. Então, a gente está cobrando, né, esse cardiologista e pedindo para que vocês nos ajudem a trazer um cardiologista para a nossa cidade. Porque é o que é o essencial, né? E aí, mais, é só isso que eu quero falar. Muito obrigado por todos.
Com a palavra, a senhora Fátima Aparecida dos Santos.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes da rádio da cidade, que eu não me lembro o nome, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade e, sem muitas delongas, eu quero dizer que eu passei por um processo cirúrgico muito delicado. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado a oportunidade de viver. Eu estava no fio da navalha, ou na corda bamba, como queiram. Quando eu desci para o centro cirúrgico, o médico olhou para a cara da minha irmã e disse: olha, ela entra viva, mas a gente não garante nada que ela volte. Então eu agradeço a Deus porque Deus me deu uma oportunidade de vida, me deu a oportunidade de viver mais um pouco. Não sei se 15, 20, 30, não sei quantos anos, entendeu? Mas dois já se foram. E esses dois, entendeu? Quando eu estava em recuperação na casa dos meus pais, que já são aposentados, senhores de idade aposentados, que moram em uma outra cidade, entendeu? Eu passei muito bem. Quando eu vim para cá, enquanto o doutor Edmundo esteve atendendo no posto de saúde, entendeu? O processo meu estava evoluindo, eu estava muito bem, porque eu faço uso de remédios contínuos, que não posso ficar sem. Eu, por trabalhar muitos anos na lavoura, eu não tinha registro em carteira. O registro em carteira meu é pouco, então não dava para poder receber o auxílio. Eu vivi, e Deus foi usando cada pessoa, cada munícipe, meu vizinho ali, para poder me ajudar. Mas eu não quero viver de ganhar uma coisa aqui, outra ali. Eu quero ter saúde. Eu não vim aqui pedir para ninguém me dar cesta básica, pagar minha água, pagar minha luz. Não, eu quero saúde para mim trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Às vezes minhas vizinhas brigam comigo: não faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu quero trabalhar, eu quero ser útil. Eu não gosto de ver encostado em ninguém. Eu não sou sanguessuga. Fazem 3 meses, lá para 3 meses, que está faltando carvedilol no posto de saúde. Fazem 3 meses que eu precisar sair correndo e alguém: olha, eu tenho um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Eu sou uma mulher que saio correndo atrás, e as pessoas que não têm essa disposição, que não têm esse pique de correr atrás. Eu não estou aqui reivindicando só para mim, eu estou reivindicando por outras pessoas que não sabem ter voz para reivindicar. Eu não estou pedindo favor nenhum, eu estou pedindo aos senhores vereadores que nós elegemos para nos representar, que nos ajude nessa batalha. Nós precisamos de um cardiologista na cidade de Jataizinho. A gente vai para Londrina. Quando se consegue uma consulta em Londrina, a gente vai em Londrina, o motorista nos deixa lá. Porque tem que voltar correndo, não sei se boa vontade ou má vontade, mas diz ele que tem que voltar correndo para poder pegar uma outra equipe, para poder levar lá. Eu já fiquei lá passando mal, eu fiquei em Londrina passando mal, sem um centavo para voltar embora. Precisa mudar. Precisa mudar. E não é difícil, basta boa vontade. Vontade política. É por isso que nós elegemos vocês, que nós confiamos em vocês. Nós precisamos contar com vocês. Eu fiz um exame, um exame de esteira e um eletrocardiograma no dia 23/8/2017. Eu estou esperando sair a consulta minha no cardiologista, que me conseguiram. Cardiologista esse, quando eu fui lá, ele me deu um sonho de valsa para curar um mixoma, um tumor que estava alojado no átrio esquerdo do meu peito, do meu coração. É uma doença rara. O médico que fez o exame, o médico que fez aquela sondagem para ver como é que está o coração, que me foge o nome agora no momento, falou assim, é o terceiro caso que eu vejo de mixoma, mas eu nunca vi um mixoma desse tamanho. Eu nunca vi um tumor desse tamanho. Gente, não é justo Deus me dar o direito, Deus me dá a oportunidade de viver, e por falta não sei do que eu não quero usar uma palavra agressiva, e por falta não sei do que, alguém tirar esse direito meu. Eu gostaria muito, 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 que vocês entrassem nessa luta e que nos ajudassem a trazer um cardiologista para a cidade. Porque um povo com saúde, ele tem disposição para trabalhar. Um povo com saúde não dá trabalho para ninguém. Um povo com saúde não vai pedir para vocês dar cesta básica. Um povo com saúde não vai pedir para vocês comprarem gás, pagar água, pagar luz. Um povo com saúde vai trabalhar. Porque ele vai trabalhar. Agora tem muita gente perecendo de fome porque não tem coragem de bater na porta de nenhum de vocês para poder pedir esmola. Porque isso é pedir esmola. Ou não é? Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Quando o médico me chamar, quando o cardiologista me chamar para a consulta, eu vou ter que fazer um novo exame novamente, porque o exame já venceu, já prescreveu o exame. Já não vale mais. A cidade de Jataizinho é a cidade onde Deus me deu, eu sou missionária. A cidade de Jataizinho é a cidade onde Deus me deu, e é uma cidade que eu amo. E se Deus me deu vida, é para mim trabalhar em prol da cidade. Mas eu preciso de saúde, porque eu estou sujeito ao mesmo trombo que o seu Adão passou. As minhas pernas começaram a ter veias grossas. Por quê? Por falta de continuidade do tratamento. Quer dizer, o que me foi dado está me sendo roubado, não tirado, está me sendo roubado. Hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer um de vocês. A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu gostaria de contar com vocês. A população de Jataizinho gostaria de contar com vocês, com a ajuda de vocês. E que os remédios que estão faltando no posto de saúde possam voltar novamente, porque os meus já estão acabando e novamente eu vou precisar. Eu quero agradecer, não vou pedir desculpa por nada, porque eu tenho certeza que eu não falei nada para ofender ninguém. Eu quero só pedir para vocês mais uma vez, a população de Jataizinho conta com todos vocês, conta com os vereadores, conta com os prefeitos, contam com todos os empresários, eu não sei quantos empresários, que faz pouco tempo que eu moro aqui, mas nesse pouco tempo, eu amo muito essa cidade e quero ficar por aqui. Muito obrigada.
Bom, quero dizer à senhora Sandra, Maria Alves, à senhora Fátima Aparecida dos Santos, que nos veio aí dizer algumas palavras, não só para nós aqui, mas para a população de Jataizinho. Eu tenho certeza que também as pessoas ligadas à administração do chefe do Poder Executivo,
os secretários, alguns secretários, também ouviu. E eu quero dizer aqui para a senhora, senhora Fátima, a senhora Sandra, eu quero parabenizar vocês pela sua atitude, pela sua coragem, porque é isso que Jataizinho está precisando. Do povo vir a essa casa, porque essa casa não é minha. Não é do prefeito, como a prefeitura também não é. Não é dos vereadores que estão aqui hoje. Essa casa aqui é do povo. Porque é o povo que paga o subsídio do vereador. É o povo que paga o subsídio do prefeito. É o povo que paga o salário de todos os secretários. E vocês têm que vir aqui mesmo, com coragem. Não precisa ter medo de represária. Não precisa ter medo de nada. Realmente, tem que usar essa tribuna aqui. Sabe por quê? Eu quero parabenizar vocês, porque tem muita gente que tem coragem, mas tem medo de represária. Tem medo de vir aqui se expressar como a senhora Fátima falou. Eu não estou vindo aqui pedir nada. Eu não vim aqui pedir nada. Eu vim aqui cobrar um direito que é seu, que é do povo. E que a administração tem que olhar isso. Que o chefe do Poder Executivo tem que olhar. Eu gostaria que o prefeito estivesse ouvindo essa sessão. E eu quero dizer, não só para a Sandra, como para a Fátima, que essa casa aqui vai estar aberta para quem quiser vir aqui. Para falar, sabe por quê? Que eu quero parabenizar vocês, porque muitas vezes a gente cobra aqui e eles acham que a gente está criticando a administração. Que muito, porque tem alguns que vão lá embaixo na administração e falam que está tudo bem, que o município não tem problema. Por isso, eu quero mais uma vez parabenizar a Fátima e a Sandra. De coração. Sem demagogia. Parabéns. E pode ter certeza, o que depender dessa casa aqui, eu acho que não só eu como vereador, porque eu também, eu como presidente dessa casa, não sou melhor do que nenhum que está sentado aqui embaixo. Eu sou igual. Eu tenho certeza, eu acho que eu posso até falar por todos, que depender dessa casa aqui, pode ter certeza que vocês tenham o apoio. Tá bom? Obrigado. Obrigado de coração. Estão convidados para continuar, se quiser continuar. Tá? Bom, gente, depois da gente ouvir as palavras aí da Fátima, que até nos comoveu, da Sandra, porque eu tenho certeza que não só nós, mas muitas pessoas que estão ouvindo hoje, a população, se comoveu. Com certeza. Viu, dona Fátima? Eu tenho certeza que a senhora se comoveu muitas pessoas hoje. Aqui nesse plenário, eu tenho certeza que comoveu os vereadores. Porque a gente vê no semblante da senhora uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, trabalhadora, e que jamais queria estar vindo aqui, estar pedindo isso. Mas quero dizer que eu admirei a senhora, de coração. Passamos então para o período destinado à ordem do dia e coloco em discussão e votação
o requerimento 111 de 2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da revisão do plano diretor do município de Jataizinho. Em discussão, vereador Antônio Brandão.
É, mais uma vez, boa noite a todos. Se o senhor me permite, senhor presidente, um pouquinho fora do requerimento, fica até difícil continuar a reunião depois de dois depoimentos desses, da dona Sandra e da dona Maria de Fátima, que realmente, como o senhor disse, comoveu essa casa e a todos que estão ouvindo. E a senhora pode ter certeza que por parte dessa casa e por parte desse vereador, nós vamos ter o total empenho em resolver isso. Que esse direito que está sendo roubado da senhora e dos demais vai ter que ser devolvido, de uma forma ou de outra. E também, senhor presidente, eu queria deixar um abraço aqui, não é o momento, se o senhor me permite, para o Macarrão, seu Everton Maximiliano, que se diz que é um admirador do meu trabalho como vereador. Ele me pediu, me mandou isso, eu também quero deixar um abraço a ele. Bom, sobre o requerimento, senhor presidente, eu fiquei sabendo na semana passada que foi montada a comissão técnica para o novo plano diretor do município. E fiz esse requerimento na semana passada, na sexta-feira, trouxe ao diretor dessa casa, e hoje, por coincidência, ele veio me mostrar que foi publicado em diário oficial que já foi formada a comissão técnica desse plano diretor no Poder Executivo. Que esse plano diretor, essa comissão técnica, que já está vencido o plano diretor do município, como em outros municípios também está vencido, a comissão foi nomeada 100% por servidores municipais que trabalham internamente dentro do Poder Executivo. São eles: o senhor Oswaldo Bittencourt Júnior, o senhor João Batista Fidelis, o senhor Mário Cardoso Fedato, o senhor Jorge Iemori, a senhora Emanuela Ribeiro Balera, a senhora Miriam Lúcia Tarosso da Silva, o senhor Adriano Antonioli, a senhora Karina Ayumi Tano, a senhora Francine Lemes de Almeida e a senhora Regina Borges. Qual o fundamento do meu requerimento, senhores? Se houvesse a participação do Poder Legislativo nessa comissão técnica, nós haveríamos de ganhar o quê? No mínimo tempo. Porque com certeza, quando esse novo plano diretor vier para essa casa de lei, para ser aprovado por nós, com certeza vários vereadores aqui, eu tenho certeza que 100% da totalização dos vereadores vai ter objeção a esse plano diretor. Então por que não foi convidado nenhum membro dessa casa legislativa, nenhum vereador dessa casa foi convidado para fazer parte dessa comissão técnica? Qual o motivo disso? Evitaria o quê? Evitaria perca de tempo, no mínimo. Por que também não foi convidado para fazer parte desse plano diretor Associação Comercial de Jataizinho? Algum empresário de Jataizinho? Que são muitos. Que são eles que estão sentindo a deficiência que existe nesse plano diretor que está aí hoje. Que está aí hoje. Que não pode se instalar certas indústrias em certas áreas do município, como do lado esquerdo da BR-369, só do lado direito. Então, há várias falhas no plano diretor. O plano diretor não diz hoje nenhuma área de turismo no município, um loteamento de turismo. Não se diz isso no plano diretor. Será que isso vai ser colocado por esses membros que estão lá só do Poder Executivo? Só funcionário público do Poder Executivo? Será que nós não podemos opinar nesse plano diretor? Será que não seria útil? Será que não seria proveitoso para o Poder Executivo que nós, vereadores, fizéssemos parte dessa comissão técnica? Esse plano diretor é muito importante para o município. Os vereadores sabem disso. É muito importante. E ele, a validade dele, é por muito tempo. Depois dele aprovado, A validade dele, se eu não me engano, se não, não me falha, não tem conhecimento disso, é de 8 anos, 10 anos, 12 anos. E para se mudar o plano diretor antes de uma nova comissão ser formada, antes do vencimento dele, é praticamente impossível, a burocracia é muito grande. Então, esse requerimento que eu estou fazendo, esse requerimento, eu fiz na semana passada e hoje eu tive a confirmação que foi formada essa comissão técnica. Está aqui, foi publicado no Diário Oficial, foi publicado. Por isso que eu peço para os senhores o apoio nesse requerimento, para que nós possamos fazer parte desse plano diretor, para que seja revista essa comissão técnica. É esse meu pedido aos senhores, que me apoiam nesse requerimento, que eu tenho certeza que vai ser bom para o município e vai economizar tempo. Esse plano diretor tem que ser aprovado com rapidez. E o que eu estou pedindo aqui é ganha de tempo. Porque se vir aqui o plano diretor novo, nós vamos pôr objeção. E se nós tiver, se nós vereadores, estivermos trabalhando junto com a comissão, já vai chegar aqui o plano diretor novo com as nossas ideias, com as sugestões de nós vereadores. Então, muito obrigado aos senhores e peço mais uma vez o apoio dos senhores nesse requerimento.
Eu gostaria de discutir o requerimento do vereador, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
É válido demais o requerimento do vereador, acho que é propositivo, acho que é isso mesmo que nós precisamos discutir aqui. A falta de comunicação entre o legislativo, a sociedade organizada, acho que falta mesmo, é quase que incabível, né? Inadmissível aceitar que, de repente, essa casa não tenha vindo um convite para cá para que um vereador participasse. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que existem excelentes nomes nesse quadro e que quando o senhor faz esse requerimento, o senhor não está desmerecendo ninguém. Por exemplo, nós temos aí a diretora do SAI, a senhora Miriam, dois engenheiros, o senhor João Batista, que é um conhecedor do município, e outros nomes aí que...
Conselho, de fato, vereador.
Pode, fique à vontade. Parte, claro.
Inclusive, o senhor colocou muito bem, não sou contra nenhum nome dessa comissão, o senhor colocou muito bem. Inclusive, chegou ao meu conhecimento que o senhor Mário Cardoso Fedato esteve em Curitiba há poucos dias atrás participando de um curso para adequação do plano diretor. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente ressaltar isso aqui. Muito obrigado pela parte.
Então, assim, até isso mesmo, vereador, isso que eu quis colocar aqui, que o seu requerimento, pelo que eu percebo, ele não está desmerecendo ninguém que está aí, que são excelentes nomes do quadro. Só que tem que haver uma comunicação por parte do Executivo Municipal dessa casa e a sociedade organizada, porque não contar ali com ninguém da associação comercial, com nenhum empresário, com nenhum vereador, é no mínimo descabível, né? Vamos esperar para que, de fato, isso possa ser sanado. Estou contigo no seu requerimento. É válido, vereador.
Em discussão. Essa presidência também quer discutir esse requerimento. Eu acho, vereador Antônio Brandão, parabéns pelo requerimento. Eu estava olhando aqui, você pedindo só para o Poder Legislativo, mas eu acho que teria que pedir aqui também, pelo menos, no mínimo, dois empresários, dois membros da associação comercial. Porque realmente tem que ser discutido isso aí. Eu me lembro, até aqui, como eu já citei hoje, eu até disse um dia para o empresário, seu Alexandre, que é cunhado do vereador Jorge, que quando ele veio para Jataizinho, ele veio aqui, beirando a rede ferroviária ali, onde usou aquele barracão. E ali realmente foi um movimento. Ali, se eu não me engano, acho que tinha mais de 50 servidores, 60 empregos. E um dia eu disse para ele, olha, eu quero parabenizar pela sua coragem de ter vindo para o Jataizinho, pagando aluguel de um barracão particular, que era do... O barracão é do seu senhor Zé René, que é o empresário da cidade também. E logo em seguida, ele saiu dali para aumentar mais ainda. Até que foi lá na antiga algodoeira Nova Safra. E ali, nessa algodoeira, até fizeram ali um loteamento pequeno. Tem ali umas 15 casas, mais ou menos. 15 casas. Inclusive, essa casa aqui, até na época, tentou ajudar o empresário lá. Por quê? Porque lá já era uma área que não poderia mais ser uma área industrial. E uma pessoa residente ali naquela região denunciou no Ministério Público. E o Ministério Público mandou ofício, a gente tinha votado aqui, mudando o zoneamento, e tivemos que mudar. Por quê? Muitas vezes o próprio Ministério Público, ele não quer saber. Ele, muitas vezes, em vez de ele ajudar, ele prejudica. Como foi prejudicado o proprietário ali? E aí o que, que o proprietário foi obrigado? Foi onde eu disse daquele terreno, que está lá perto, que vai lá para a ilha do Quitério. E ali começou-se a novela. E realmente precisa ser mudado. Porque nós temos alguns barracões aqui que poderia estar sendo utilizado hoje. E infelizmente pelo zoneamento, pelo o que o Ministério Público não deixa ser usado. Então por isso que eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo o requerimento. E eu acho que nesse requerimento aqui, nós podemos aprovar ele aqui, inclusive já com a, também pedindo alteração nesse regimento para que seja convidado dois membros, sem, não fora do poder legislativo e fora do poder executivo. Porque também não é, não pode ser só do poder executivo. E ó, e pelo que os nomes que já foram lidos aí pela Vossa Excelência, a maioria é tudo cargo comissionado, comissionado. E eu acho que não poderia. Então eu quero dizer, se eu tiver que votar no requerimento, eu votarei favorável. Porque o presidente dessa casa aqui só vota caso quando empata, quando dá 4-4. Mas eu tenho certeza que hoje, como a ausência do vereador Alex, que está de atestado médico por mais 14 dias, eu tenho certeza que não tem jeito de dar empate. Mas pode ter certeza de uma coisa: se precisar do voto dessa presidência aqui, se eu tivesse que votar, votarei favorável. Então, alguém mais quer discutir o requerimento? Não havendo mais discussão e votação, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, forem favoráveis, permaneçam como estão, que for o contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, então, passamos então para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo mais de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. E convido o segundo secretário dessa casa, vereador Claudinei, que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira, o Jorginho.
Mais uma vez, boa noite a todos. E quero ser bem breve na minha fala, nesse espaço aqui das explicações pessoais. e quero parabenizar a Sandra, a dona Fátima, que veio aqui no dia de hoje representando cada munícipe aqui de Jataizinho para levantar essa questão de saúde. E eu quero deixar bem claro para vocês e para toda a população em geral que se existe alguém que sofre com a falta de saúde nessa cidade, sou eu. Tá, se eu abrir aqui meu celular e mostrar para vocês o que existe de mensagem ao longo do dia e telefonemas, pessoas pedindo socorro para mim, é uma loucura. Tem hora que dá vontade assim, de desistir da política, porque eu me sinto impotente nessa situação de saúde, de não poder atender essas dezenas, ou durante a semana, centenas de pessoas pedindo um socorro na área da saúde. Então eu quero dizer que eu fico triste, e tem horas, de repente eu esteja errado, mas eu entendo que não é difícil você oferecer uma saúde de qualidade para as pessoas, Adir. Não é difícil. Eu, que conheço um pouco, que tenho uma certa facilidade com diversos médicos de diversas áreas, e conversando com essas pessoas, eu vejo que não é difícil você oferecer o básico da saúde para as pessoas de um município, e principalmente um município pequeno igual Jataizinho. Saúde na vida de qualquer cidadão é tudo. Tá, se a pessoa tem saúde, ela tem disposição para ir atrás do emprego, para fazer de tudo dentro da sua vida. Então, é dentro de um exercício, de uma administração, eu acho que o buraco nas ruas, você consegue, de repente, fazer mais para frente. Tantas outras coisas pode deixar para depois, mas a saúde não. Saúde é uma necessidade. Tá? Então, mais uma vez aqui, eu quero dizer que não sei o que falta. Eu já trouxe para essa casa aqui, o vereador Adir, todos os vereadores, alguns médicos pediram a conta aqui em Jataizinho, médico concursado, como o doutor Edmundo, como o doutor Pansan, pediatra, outros médicos, doutor Mário, tá, foi embora de Jataizinho, era um médico concursado, e conversei com o prefeito, conversei com a secretária, já conversei dentro do departamento jurídico da prefeitura. Existem meios para que isso possa ser resolvido. Tá, e hoje, se o município pegar, contratar aí um ortopedista, um cardiologista, um dermatologista, um neurologista, vereador Adir, eu tenho certeza que são as quatro especialidades que a população carece, porque é o que o povo procura. É um ortopedista, é um cardiologista, é o que as pessoas pedem aqui para o vereador Jorge correr atrás. Eu acho que isso aí, que iria fazer uma diferença grandiosa no município, não custaria, se o município comprasse aí, vereador Antônio Lares do Reis, comprasse aí 200 consultas mês. Mas isso teria que existir todo um processo, que eu não sei se isso está sendo trabalhado pelo departamento jurídico, pelo departamento de licitação. Isso já teria que estar adiantado, porque eu conversei isso faz tempo. Conversei com o prefeito, conversei com o departamento jurídico, dando para eles as coordenadas de como fazer isso acontecer. Tá, primeiro, fazer a chamada de um concurso público, onde os médicos não iriam querer atender o que tivesse ali no edital do concurso. Não tendo concurso por falta
de médico querendo vir para Jataizinho, iria abrir uma licitação, o preço seria baixo e também não ia ter o interesse a dar deserto essa licitação e logo na sequência o município poderia fazer o tal do credenciamento, vereadores. Promotoria Pública, Câmara Municipal, nunca ninguém iria poder colocar objeção, por quê? Teve a chamada do concurso, não teve pretendente, teve a licitação, deu deserta por falta de interesse, por causa dos preços, sim, teria essa situação do credenciamento. Hoje, essas especialidades que eu te disse, que o povo cobra, num credenciamento, iria custar para o município, em média, R$ 70, R$ 80 por cada consulta, sendo que lá nos consultórios, nas clínicas, é mais de 200. Então, a dica foi dada, não que eu conheço muito de saúde, mas eu vivo no meio da saúde, dentro do meu dia a dia, praticamente nesses 13 anos de mandato. Então, é triste você ver as pessoas clamando por essa situação de saúde. As pessoas vivem praticamente sem muita coisa. Pode esperar, mas saúde não. Então, prefeito, chame teu departamento jurídico, chama todas as pessoas competentes do seu governo que você convocou para te ajudar e tenta resolver essa situação urgentemente. Porque é triste você ouvir aqui e não ter como defender essa situação. Não adianta depois falar, nossa, mas os meus vereadores lá na Câmara não me defendem. Mas mostra para nós que tudo isso que eu disse agora está caminhando, que está sendo feito para atender essa demanda tão necessária que é a questão da saúde. Então, parabéns a Sandra, a Fátima, que veio hoje fazer essa cobrança, que usou a tribuna dessa casa e que todas as pessoas já Jataizinho que sentia carência de qualquer situação, isso aqui é a casa do povo, não é a casa nossa, não. Aqui o povo tem vez e o povo tem voz. E talvez se vocês fizerem essas cobranças aqui, de repente vocês é muito mais forte do que nós, nove vereadores. Porque se nós cobramos aqui, vereador Maurílio, vereador Antônio, vão falar, nossa, mas ele é da oposição. Vocês não. Vocês é a maior situação aqui do município, que pode cobrar, que pode gritar, e daí não vai ser nós, vereadores, que estamos fazendo essa cobrança, é uma população em geral. Então, fico aqui o meu agradecimento por essa força de vocês de virem e de fazer essa cobrança. E que vai até o prefeito, chama lá mais gente, marca uma reunião com o prefeito, mostra para o prefeito que está faltando, o quanto vocês precisam desse atendimento. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.
É, com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, novamente. Quero aqui saudar aqui meu amigo Paulo Batista de Oliveira, que sempre está nos ouvindo aí através da Rádio Nova Geração, e agradecer novamente a Vitória, filha da Júlia. Bom, presidente, eu gostaria de dar os parabéns aqui ao meu companheiro de cadeira, vereador Dindim, pela indicação que foi feita aqui através de um pedido do nosso amigo Hermes Anacreto. E eu dou todo o apoio a Vossa Excelência, do qual eu, no mandato passado, eu já fiz essa mesma indicação e o prefeito, o ex-prefeito da época, não deu muita atenção, igual não deu e nenhum pedido de nós vereadores aqui. E na época eu disse para ele que seria uma coisa boa para Jataizinho, que o Hermes aí é um menino lutador, levas. Ele tem o time dele, leva aí várias cidades da região, é de conhecimento de todos. já foi campeão, já foi vice-campeão. E é uma coisa boa para o Jataizinho. E eu tenho certeza, Hermes, que eu já fiz essa indicação lá atrás, não fui atendido. Todos os vereadores apoiou. E eu tenho certeza que o Dirceu Urbano, como um esportista, que sempre gostou aí de futebol, gostou de estar aí na beira do campo, ele vai atender essa reivindicação aqui do vereador Dindim e vai estar aí lutando para a melhoria aí dos nossos atletas de Jataizinho. Eu tenho certeza que o Dirceu vai atender essa indicação do vereador Dindim e vai poder fazer uma parceria com você, Hermes. Que você dá muita esperança para essas crianças. Quando eles estão ali jogando bola ali, você está tirando uma criança da rua. E falando aqui a respeito do nosso município, eu concordo com o vereador Toninho, do jeito que está hoje a frota de Jataizinho, mas discordo com algumas coisas. Que nós não podemos, Toninho, jogar a culpa no atual prefeito. Porque todo mundo sabe, eu aqui no final do ano de 2016, eu reuni aqui com vários vereadores que eu ia ser contra o parcelamento do fundão, porque nós não poderíamos deixar a vereadora Adir um abacaxi para um prefeito que estava assumindo aí em janeiro, que seria a responsabilidade do ex-prefeito, que ele que tinha que arcar com a consequência dele. Foi uma dívida que ele adquiriu, que ele tinha que assumir. E, voltando ali no vereador Toninho, eu não culpo o prefeito atual, Dirceu Urbano, porque todo mundo sabe que eu sou funcionário público. Na gestão passada, vereador Tizil, eu trabalhava com um caminhão ali, e não digo que foi só irresponsabilidade do prefeito, não. Foi do secretário também que estava ali na época. Que o caminhão que eu trabalhava, ele furou o tanque, vereador Maurílio. E o ex-prefeito, com a incapacidade dele, junto com o secretário, deu um tubinho, vereador Adir, de Durepox, para soldar o tanque do caminhão. E hoje a gente vê aí que está caindo tudo nas costas do atual prefeito. E eu não tenho, que nem diz o Adir, diz o Maurílio, eu não tenho procuração para estar defendendo ele, não. Só que ele não tem culpa, porque ele pegou um abacaxi que todo mundo sabe que o ex-prefeito deixou a desejar, igual está o pessoal do Maria Júlia aqui. Se ele fosse mais responsável, hoje nós não estaria cobrando do Dirceu Urbano, porque o dinheiro veio e o dinheiro sumiu do Maria Júlia. Isso é do conhecimento de todo mundo. E hoje alguém tem que carregar o fardo, e esse fardo é o Dirceu Urbano que está carregando. Nós aprovamos aqui um projeto para a construção da quadra, da creche, lá no Morro da Formiga. Em 2014, o ex-prefeito teve 3 anos para ele fazer. E hoje nós não podemos jogar a culpa no atual prefeito, né, vereador Tizil? Porque na época veio 450 mil e o dinheiro não sabemos se está lá ainda ou se foi devolvido para o governo federal. porque era um governo do governo federal. E hoje, tudo o que está acontecendo aqui, nós temos que cobrar do atual prefeito. Só que ele pegou esse abacaxi. Temos aí a quadra da Princesa Isabel, que ele não conseguiu concluir. Temos ali o estádio municipal, que é um pepino, que eu até alertei o Marcos, que ali quem tinha que terminar era a empresa, e hoje o prefeito está fazendo de tudo, vereador Ardir, arriscando a pele dele para acabar ali, para ver se sai a certidão. Mas uma coisa que não é da responsabilidade dele, é do ex-prefeito que largou para ele. Então, como o vereador Dindim falou, você está de parabéns, que sobrou um abacaxi para o Dirceu, mas eu tenho esperança que ele vai conseguir descascar esse abacaxi. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Porque eu sempre diz aqui que na gestão passada, o que acabou com o Jataizinho, e é de conhecimento de todos aqui, é muito poucos que não sabem. Jataizinho se afundou por irresponsabilidade de um prefeito que não sabia administrar, que não soube administrar nem a empresa dele. Aí, hoje, o Dirceu tem que pagar caro. Por quê? Por uma irresponsabilidade de um prefeito que gastou, durante os 4 anos da festa junina, mais de 500 mil reais, Tizil, de cantor. Só um cantor aí levou mais de 120 mil, vereador Adir. Então é por isso que hoje o Dirceu está levando as pauladas aí. É buraco na cidade, porque ele pegou cheio de buraco. É ponte, que faz 2 anos que está caída lá no sítio, que agora o Dirceu conseguiu regularizar 3 ou 4, mas pegou tudo sucateada, tudo acabado. E a frota está ali, tudo destruída, porque pegou da administração que nem o óleo trocava. Então, presidente, mais um minutinho só, que eu gostaria de... Eu gostaria de estar aqui parabenizando a Sandra, a Sandra e a Maria de Fátima pelas palavras. Em nome de vocês, eu cumprimento, agradeço toda a população de Jataizinho e tenho certeza que essa reivindicação nós vamos levar até o prefeito e ele vai atender o mais rápido possível. Então, presidente, obrigado pelas palavras e obrigado pelos minutos cedentes. Meu boa noite.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, quando a gente vê falar do Jardim Maria Júlia, a gente já pensa direto no asfalto. Essa é a verdade, vocês sabem muito bem disso. Mas agora, eu senti uma coisa, senhor presidente, que ficou muito mais fácil de resolver. Olha bem, eu queria que a Fátima, a Sandra, prestasse bem atenção no que eu vou falar. Porque o vereador Jorge é um conhecedor da saúde, ele batalha para lá e para cá e sempre está conseguindo arrumar algumas coisas. E analisa bem, não adianta esse negócio de concurso, esse negócio de política que proíbe o médico. Só tem uma coisa que resolve, ele falou a palavra, chama-se credenciamento médico. Credenciamento médico, analisa bem vocês. Vamos pôr aqui o doutor Edmundo. Doutor Edmundo, se ele, a prefeitura for contratar, vende 100 consultas para ele, por mês, 100. Sabe quanto vai custar para a prefeitura? De 7 a 8 mil reais, não é mais do que isso. 100 consultas, tá? Esta que é a grande verdade. Porque a gente vai lá consultar com ele, paga 120 reais. Mas se for para vir aqui para a prefeitura, ele vem por R$70 a consulta. R$70, R$80 o máximo, o máximo. Entendeu? Então analisa bem. Sem consulta, daria R$7.000. Se contratasse mais um pediatra e um ortopedista, iria gastar R$21.000 ao mês para vender 300 consultas. Então, não é difícil, não. É só o prefeito economizar em alguma coisa. Que R$21.000 para a prefeitura, para a gente, é muita coisa. Para vocês, é que nem a Fátima falou, a Sandra falou, não tem dinheiro para pagar. Não tem. Mas a prefeitura tem condições de pagar, só que tem que administrar. E administrar, Sandra? Administrar, Fátima? Administrar, Renato? Não é problema nosso. É problema do prefeito. Vereador Dindinho, a gente está vendo a palavra do vereador Dindinho, do vereador Cícero, sempre dando um respaldo para o prefeito. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu cobro duro, vereador Dindinho. Mas o que o prefeito precisar de mim, eu estou à inteira disposição para ajudar. A sua excelência sabe muito bem disso. Agora, que tem que mudar as coisas, tem. Analisa bem. Será que precisa ficar esperando, Fátima? Não tem como esperar mais. Será que precisa ficar esperando? Vocês estão aqui, vocês sabem disso. E o que precisa é atitude, tomar atitude. Eu vou credenciar tantos médicos e vou resolver o problema da saúde. Tá? E eu ainda, na minha ideia, deveria de credenciar esses médicos e mandar atender no hospital, que tem melhores condições de atendimento do que o posto de saúde. O posto de saúde tem uma mesa, uma caneta e um papel para dar receita. Lá no hospital não, é diferente, tem várias máquinas lá, sonografia, tudo quanto é coisa que eu nem sei explicar, porque eu não entendo da saúde, falar a verdade. Mas lá no hospital é outra conversa, tem remédio para atendimento de uma pessoa rápido, uma pessoa que está sofrendo do coração, chega lá, eles têm recurso para atender o menos até a pessoa chegar em Londrina, é muito mais fácil. Penso eu na minha ideia. Se eu sou um prefeito, eu fazia um credenciamento para fazer um atendimento no hospital. Tá? Essa é que eu acho, vereador Dindim, que teria que ser tomada uma atitude. Por quê? No posto de saúde? Não, tudo bem. Se não fazer no hospital, não quer fazer no hospital. Passa no posto de saúde. A Fátima relatou aqui que ela foi atendida várias vezes no posto de saúde. A Sandra também falou. Entendeu? Então a gente fica pensativo. Vamos, ficou mais fácil agora, vereador Gordo, que tira o foco do asfalto. Vamos focar na saúde, vereador Dindim, que de vez de gastar lá R$500.000, R$1.000.000 para fazer o asfalto, se focar na saúde, é mais fácil. Gasta lá R$20.000 por mês, vai resolver o problema da saúde. Eu tenho certeza disso. Porque agora coisa de... Quantos anos, pai, eu quero que você me fale que não tem um ortopedista de Jataizinho? Não tem ortopedista. Não, acho que, eu não me lembro que teve. Pediatra, eu não sei se o doutor Mohamed está atendendo. Também eu não tenho certeza. Está atendendo? O Toninho disse que não está, o vereador Jorge disse que está. Então eu vou ficar no ar que eu não sei se está atendendo ou se não está. Diz, o pessoal está dizendo que não está atendendo. Tá? O doutor Mohamed, eu falei o pediatra. É. Agora, ortopedista, eu quero que aponta quanto tempo faz que não tem ortopedista. O cardiologista, que é o doutor Edmundo, que todo mundo, a gente está vendo que tem um voto pro lado do doutor Edmundo, que não é difícil de contratar, não. Não é difícil. E se o doutor Edmundo não puder vir, tem mais cardiologista. Tem mais cardiologista. O importante é ter. E analisa bem, 100 consultas por mês no posto, vai resolver ou no hospital? Eu não sei se vai resolver, mas, o menos aqueles casos mais, dá 3 consultas, quase 4 consultas por dia, numa comparação. Tem 10? Tem, mas eu não sei. Ou então contrata 200 consultas para cardiologista, pronto. Entendeu o tal negócio? Vai ficar em R$14.000, tá? Mas vai resolver o problema de cardiologista da população. Contrata cardiologista e ortopedista, com esse credenciamento médico, que não tem nenhum problema com nada. Nem com o Ministério Público, ele está credenciando, está pagando a consulta que fez. Ó, fez tanta consulta, está aqui o dinheiro, acabou a história. Sabe? Eu vou ser sincero para você. Vim aqui já hoje, que nem a vez passada, eu cobrei também, o Eduardo, eu cobrei também credenciamento médico. Eu venho cobrando aqui umas 4 ou 5 sessões de credenciamento médico, eu estou vendo que é difícil para o povo de Jataizinho. Sabe? Eu, vereador Dindim, sinceridade, uma coisa que mais eu sempre procuro ajudar é a saúde, porque, claro, a saúde e a administração no geral. Sabe, que nem estou correndo atrás daquele projeto dos humildes lá em cima lá. Estou pedindo aqui na Câmara para nós ver se nós para mandar lá ver se o prefeito aceita. Tá, vamos ver se o prefeito vai aceitar. Eu vou conversar com o advogado, com o diretor da Câmara, ver se não montando o projeto, ver se aceita. Então, várias coisas a gente está aqui. Não é que nem a Fátima falou muito bem. Nós não viemos aqui falar mal de ninguém. Eu, principalmente, a minha ideologia não é de falar mal. As minhas ideias é de vontade política de trabalhar. Olha bem o que foi feito, presidente, agora, recente. Eu fui numa reunião do IBGE, que faz o censo da agropecuária do município. E sabe o que, eu relato, o que eu vi lá? Porque vim embora chateado. Da água do Tigrinho para lá é açaí. E sabe o que acontece, vereador Dindim? Foi feito duas pontes esse dia lá, gastado aproximadamente 50 mil reais no município de Açaí. Analisa bem, no município de Açaí foi feito as pontes. Por quê? Porque da ponte do Tigrinho para lá, há muito tempo atrás, fez uma briga e agora constatou que é realmente de Açaí. Sabe? Eu vou culpar agora o prefeito Dirceu? Não. Porque o pessoal está acostumado com a manutenção lá da Água Branca, da Água do Paris, no caso que o Renato conhece muito bem, daquela região que é Jataizinho. E agora passou a ser Açaí. Olha bem para você ver quantos milhões de reais Jataizinho gastou com a manutenção desde 1950, o antes em terra. E agora é de Açaí. Eu voltei aborrecido. Prefeito culpado? Não. Nenhum momento eu não estou dizendo isso. Só que o dinheiro que gastou lá, Renato, não volta mais. Não volta. E é muitos milhões de reais. Entendeu? Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que está ouvindo a sessão. E ela mandou uma mensagem aqui. Quero lembrar, uma pessoa que eu admiro muito, que é a esposa do Eduardo, a Fabiana. Fabiana está ouvindo a sessão, quero mandar um abraço para ela. E todos os ouvintes que estiver ouvindo essa sessão, viu a Fátima falar, viu a Sandra falar, você foi muito feliz nas palavras de vocês. E eu falo para vocês com toda atenção, volta mais vezes aqui nessa casa, se tiver alguma reivindicação, vem fazer. Nós estamos aqui para procurar ajudar e cobrar o prefeito junto com vocês para poder resolver o problema. Deus que abençoe vocês. Deus que abençoe a todos os ouvintes que estiver ouvindo. Agora é 10h35 da noite e tem muitos rádios ligados ouvindo essa sessão. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado, que Deus abençoe e até segunda-feira nós estamos aqui de volta outra vez.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, eu também vou ser bem rápido aqui, né, que todos os vereadores já falaram. Quero aqui a Sandra e a Fátima deixar aqui meu apoio também. Sandra, Fátima, pode contar com o vereador Laércio Quitério, né, que sempre está aí também cobrando ali para vocês, moradores do Maria Júlia. E espero que alguns secretários do prefeito que ouviu as suas palavras aqui que vocês disseram. Tenho certeza que, como já foi dito aqui, né, foi muito comovente, e eu tenho certeza que alguém ouviu, e eu tenho certeza que vai passar para o prefeito isso aí. E o que depender aqui da Câmara, se precisar aí, eu tenho certeza que amanhã já, eu não sei se o prefeito está na cidade, Eu não sei se ele está em Curitiba, se ele foi viajar ou não, mas assim que ele chegar, nós vereadores aqui, que é da base ou não é da base, nós vamos conversar com o prefeito, junto com os demais vereadores, e marcar até uma reunião aí com o prefeito para que ele tome as providências. Pode ter certeza que o que depender dos vereadores, é como é dito aqui, nós não temos a caneta na mão. Infelizmente, nós não temos a caneta na mão, não é, presidente? Porque se nós tivéssemos a caneta na mão, seria diferente. Mas nós temos o poder só de cobrar, mas não de executar. Então, eu deixo aqui o apoio, o que precisar do vereador Laércio Quitério, eu estarei aqui à disposição de vocês. Meu muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis Xizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que ainda se faz presente nessa casa. Eu, ouvindo as palavras do vereador Jorge, na hora que o senhor disse que de abrir as mensagens para ver quanto que o senhor é cobrado nessa saúde. Eu vou dizer para o senhor que eu tenho a prova dela assim de verdade mesmo, não precisa nem ser no celular, vereador. Eu que, como o presidente da casa sempre diz, que o vereador Tizil sempre está dentro de várias casas na cidade, eu sei o quanto que o senhor é cobrado e o que o senhor tem feito para a população dentro da saúde. Então o trabalho do senhor eu conheço assim pessoalmente. Quero dizer à senhora Sandra, à dona Fátima, até ao qual, quando a gente se conheceu, comecei chamando de irmã, né? E como missionária. A senhora tinha ali seu comércio, onde queria fazer seu pastelzinho, mas infelizmente a saúde e mais alguma coisa não deixaram. Que é lutar e viver do seu suor. Eu fico triste. Sinceramente, eu gostaria de ver vocês vir nessa casa fazer uma visita para nós, mas que não precisasse estar vindo aqui para implorar uma coisa que é direito não só de vocês, mas nosso, que é pela saúde. Porque isso é o básico que a gente, nós aqui, político, devia oferecer para vocês. No meio de tanta roubalheira, a gente vê as pessoas hoje passando por uma fase igual essa dentro da saúde. A semana passada, há um mês atrás, tive um problema no joelho, a semana passada também. Às vezes a gente critica o nosso hospital e tudo, né? E a irmã sabe, a Sandra sabe, que eu estava com um problema no joelho, fui a Londrina, mesmo tendo um plano, 800 conto para fazer uma consulta. Não tive condições. Graças a Deus voltou. E às vezes a gente vê o nosso hospital e o nosso doutor Luiz aí ser muito criticado e a gente foi lá fazer uma consulta, graças a Deus. Hoje já estou bem melhor e graças a ele também. Então quero dizer para a irmã e para a Sandra que é uma coisa assim que nós ficamos tristes, irmã. Como a senhora disse ali que não ia pedir até desculpa, mas não ia pedir porque... A senhora não tem que pedir desculpa, não. Sabe por quê? É direito, não só da senhora, mas nosso de cobrar. Esse é o mínimo, esse é o básico, é tipo feijão e o arroz. Certo? Então, como o presidente disse que todos os vereadores aqui, eu acredito que o Poder Executivo também possa estar abrindo os olhos. A gente sabe que está numa luta, numa crise meia... mas que possa estar olhando o mais rápido possível para isso, porque a gente fica até triste de que nem a senhora disse que pode até perder a consulta. Hoje nós vamos ali, marca-se uma consulta, vai-se para Londrina, vai não sei para onde, e é daqui um ano, dois anos que vai ser tratado. Fica difícil. Então a gente gostaria aqui, porque outro dia eu até ligando uma coisa na outra, irmã, eu saí daqui, era 11 e pouco da noite, fui até Ibiporã porque precisava de pegar um remédio. E eu nem sabia. E muita gente dentro do Jataizinho às vezes ainda não está sabendo que Ibiporã também tinha uma farmácia que ficava aberto durante 24 horas. Não tem mais. Então, se sair daqui 5 para meia-noite, 10 para meia-noite, passa direto. Vá para Londrina, porque, se eu não me engano, onde tem uma farmácia que vai oferecer 24 horas em Londrina, é lá perto da rotatória da Higienópolis. JK com a Higienópolis, por ali assim. E Biporã já também não funciona mais. Tudo isso por falta de segurança. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui. Gostaria que vocês voltassem mais vezes aqui, não por esse motivo, mas se for preciso que volte. E nós estamos sempre na rua, e o que precisar e depender da gente, pode ser qualquer vereador aqui ou qualquer munícipe, nós estaremos às ordens. No mais, Deus abençoe a presença de todos e até segunda, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Novamente, boa noite, senhor presidente, senhores que aqui permanecem, senhoras, nobres pares, pessoal do Marinha Júlia, de fato, vocês deram aqui hoje um, digamos que um show de cidadania, acho que é isso mesmo, exercer a cidadania, vir aqui, a cobrar dessa casa, independente da posição de cada vereador aqui, o que eu percebi na fala das duas senhoras, tanto da senhora Sandra, que eu já conheço, quanto da Fátima, que eu tive o prazer de conhecer hoje aqui, foi muita verdade. Eu acho que nós não podemos ser arcaico, retrógrado, não podemos ser. Nós temos que acreditar. Eu tenho defendido sim aqui a posição de que as coisas podem melhorar, porque eu tenho certeza que a esperança, a fé alimenta a alma. E a gente tem que planejar e ter fé, ter vontade. Não tem como chegar aqui e vender só coisa ruim, dizer que nós não devemos acreditar mais. Não, muito pelo contrário, acredito sim. Acredito que o prefeito tem capacidade, tem potencial para fazer. Acredito que muitas das coisas que acontecem muitas vezes sem que ele tenha o desejo de que aconteça. Porque, embora nós moramos numa cidadezinha pequenininha, o olhar do prefeito nem sempre está voltado para todos os gestores e secretariados que estão ali com ele. Então, a gente tem que cobrar. Eu gostaria que vocês continuassem tendo essa fé, porque a fé de vocês, a perseverança, a cobrança é o combustível que nos move aqui. Eu gostaria de dizer para a senhora, dona Fátima, Sandra, seu pai eu conheço desde pequenino, Sandra, porque eu morava ali no quintal do Mané Salomão, depois do quintal do Bananinha, e eu me lembro muito bem, ainda pequeno, eu ia buscar doce no bairro do seu Adão ali. E nós não temos o direito, quanto gestores, quanto vereador, de decretar sentença de ninguém. E olha a sentença que foi dada a um homem que sempre contribuiu com o Jataizinho. A de, lamentavelmente, perder uma perna, vereador Adir, e não poder andar mais. Então, não tem como só chegar aqui e me solidarizar, dizer que, olha, não, nada que eu diga aqui vai fazer efeito mais. E o que eu percebo em você, Sandra, quando você vem nessa casa hoje, é que vocês não querem, você em especial não quer para você, e vou falar da Fátima daqui a pouco, porque você vem aqui hoje exatamente para evitar que aconteça com outros. Então você hoje fala no nome do João, de tantas Marias que estão nos bolsões de Jataizinho, nas áreas mais simples de Jataizinho, muitas vezes sem esse socorro. E eu tenho certeza que isso sofreu, isso que vocês disseram aqui hoje, que você disse, com certeza vai ser aí, serve de alento para quem está em casa nos ouvindo e com essa necessidade, serve de alerta para essa casa. Dona Fátima, a senhora, eu não sou uma pessoa religiosa, vou ser franco aqui, acredito muito em Deus, exercito a minha fé na medida do possível, mas sei que eu poderia exercitá-la ainda mais. Mas a senhora é uma pessoa que a gente percebe usada por Deus. Quando o presidente dessa casa disse que a senhora emocionou as pessoas que estão em casa e nos emocionou aqui, de fato foi verdadeiro. Eu fiquei muito emocionado com a sua fala aqui. Nós não temos, dona Fátima, o direito de dar a sentença para ninguém. E isso que está sendo feito é dar a sentença de morte para o trabalhador jataizinho que precisa. Nós não temos esse direito. Então, assim, eu quero crer que Deus tenha permitido, senhora, por favor, me entenda, que fosse a senhora, com o dom da palavra que tem, missionária, para vir aqui hoje. A senhora hoje, eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção disso, e eu tenho fé, a senhora hoje salvou vidas. porque nós vamos sair daqui com um pensamento ainda diferenciado, com um conhecimento que às vezes a gente não tinha, cobrando que a verdade e que a coisa funcione. Então a senhora hoje veio aqui para salvar vidas, tá bom? E eu tenho certeza absoluta, eu acredito sim, acredito no prefeito municipal, acredito que só em 10 meses ainda dá para fazer muito, acredito que existem erros, existem falhas e a gente está enxergando, mas que o meu apontamento e o apontamento dos meus pares seja o mesmo apontamento que a senhora e a Sandra fez aqui, dona Fátima. Porque vocês não vieram aqui hoje atirar pedra em vereador nem no prefeito municipal. O que eu percebi na fala de vocês aqui não foi ataque. Muito pelo contrário. Uma tem o pai lá com a perna ceifada e vem aqui pregar a igualdade e a busca para aquele que não tem. A outra tem um problema sério e vem aqui pregar que é possível fazer para os demais, que é possível melhorar. Vocês vieram falar aqui no nome da unidade. E é assim que nós devemos falar. Então eu quero acreditar que as coisas vão dar certo. Que Deus possa continuar utilizando vocês, tá? Para que vocês tenham essa palavra sempre aqui e que nós possamos, de fato, buscar a solução em nome de Deus. Eu tenho certeza, nós vamos buscar. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, já é quase 11 horas. A gente quer agradecer vocês do Jardim Maria Júlia, que eu tenho certeza que também acompanha pelo rádio. Hoje vocês vieram aqui presente, como eu já disse aquelas palavras lá atrás. Olha, eu também quero acreditar no prefeito, quero que realmente ele faça o que o povo vem cobrando. Eu quero que realmente ele consiga, eu sei que 100% ele não vai conseguir cumprir o que ele prometeu, mas que comece a pelo menos cumprir o mínimo, que é a saúde. Quero que a gente veio discutindo aqui por uma briga aqui de uma mãe que veio nessa casa aqui, está lá o Coca fechado, e que não existe questão de ter fechado. Porque a diretora lá resolveu fechar e o prefeito aceitou. Então, essas coisas que não dá para aceitar. Como a gente vem cobrando aqui, a quadra do Massami Noi, que é onde a gente quase toda semana falamos aqui que precisa ser arrumada para os nossos jovens aproveitar o seu dia a dia. E quero dizer que muitas vezes a gente começa a ouvir aqui cada vereador, como eu ouvi atentamente o vereador Jorge, o vereador Adir, o vereador Tizil, o vereador Laércio, o vereador Gordo, o vereador Dindim. Tem hora que você fala assim, mas será que precisa tudo isso? Nós temos que realmente, vereador Dindim, como já foi aqui falado pelo vereador Tizil, o vereador Adir, nós temos que agradecer ainda, mesmo deixando a desejar, ainda da gente ter esse Hospital São Camilo aqui. Mesmo, sabe por quê? Porque o que a gente vê de sofrimento dessa população, e que acaba o hospital, por mais da maneira que ele vem, ainda está atendendo. E tem hora que eu mesmo penso assim, mas será que para resolver esse problema, como já existe hoje um contrato de prestação de serviço hoje, o município com o Hospital São Camilo, será que não resolveria o próprio hospital também contratar esses médicos profissionais que está faltando? Que daí não precisava fazer licitação, que daí não precisava fazer concurso público. Então, será que é tanta coisas que deixa de se fazer? Por quê? Porque nós temos hoje o Hospital São Camilo, que existe um contrato de prestação de serviço de R$ 108 mil por mês. Será que o prefeito não poderia aumentar para R$ 150 mil para que o próprio hospital, então, contrate pelo menos uma vez por semana um profissional desse, que está faltando para nossa população? Que daí ia evitar, ó, a licitação. Ah, a licitação, o médico não quer. Ah, o concurso público, lógico que não vai vir pelo preço que é pago mensalmente, que o médico teria que vir aqui prestar serviço 20 horas por dia, e que pelo valor não vai vir. Então vamos jogar mais essa responsabilidade, vamos chamar aí o proprietário do Hospital São Camilo, o diretor. O hospital tem condições? Quanto que nós podemos? O município tem condições de aumentar 50, 60 mil? Vai resolver o problema da população? Se for resolver, vamos contratar. A Câmara vai autorizar aumentar. Agora, o que nós não podemos é ficar arrumando desculpa para não atender a população. Porque, olha, tem muitas vezes que eu não gostaria de falar. Olha, eu falei aqui para alguns vereadores que se fosse somar as diárias que o prefeito executivo, o secretariado, já pegou durante esses quase 10 meses, já tinha pagado o médico para atender o povo aí. Então eu não quero fazer política aqui. Eu não estou sendo demagogo aqui. Agora, o prefeito também, eu vejo muita gente. O prefeito, para administrar a cidade também, precisa parar dentro do município. O prefeito não pode sair daqui numa segunda-feira e retornar na sexta-feira. Sair daqui numa terça e voltar na sexta-feira. Por quê? Quando você vai lá na prefeitura, o prefeito não está. É, mas eu preciso ver. Ah, só com ele. E ninguém se resolve nada. Aí não tem jeito de administrar uma cidade. Agora, precisa parar dentro do município. Precisa economizar? Vamos economizar. Agora, toda semana viajar não dá. E aí, o vereador Bidu fala demais. Aí, o vereador Bidu não quer ajudar a administração. Aí o vereador Bidu só sabe criticar. Mas também não dá para ficar saindo do município toda semana. E o que, que você vai? Eu quero saber, de toda essa diária que já foi consumida, o que, que trouxe de bom. Porque o município até hoje não tem certidão negativa. Então, eu estou até me segurando, porque tem muito mais coisa para me falar. Mas eu estou até dando um tempo. Estou dando um tempo porque alguns parceiros, vereadores, pediu para me dar um tempo. E eu estou dando esse tempo. Porque se eu for falar o que está acontecendo mesmo, aí eu vou ser mais linguarudo ainda. Mas, infelizmente, a gente tem que começar também, o exemplo tem que vir dentro de casa. O exemplo tem que vir lá, do prefeito. O prefeito precisa andar a cidade. Andar nas ruas. Não é andar com o vidro fechado. Ele precisa abrir os vidros do carro, ir lá na vila, ir lá no Morro da Formiga, ir lá no Conjunto Antônio José Vieira, no Jesuíno, na Vila Pavão, na Vila Frederico, na cidade, na Vila Diana, Bela Vista, na zona rural. É isso? O prefeito precisa. Agora, não é esperar o vereador ir lá cobrar. Não é esperar a população cobrar. Porque eu falo sempre, o prefeito não está lá de graça, ele tem salário. Então ele não pode falar que ninguém pode cobrar dele. Tem que cobrar sim, porque ele ganha. Se ele não tivesse ganhando nada, ninguém podia cobrar nada. Então, essas são minhas palavras. Quero mais uma vez agradecer vocês, agradecer os munícipes aqui presentes e convidar mais vezes que essa casa aqui seja de vocês. Todas as vezes que vocês quiserem fazer parte aqui, é só vir. Porque é assim mesmo. Parabéns pela coragem. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração.